Bom dia, senhoras e senhores deputados. Dava as boas-vindas, em nome da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, à senhora secretária de Estado do Tesouro e Finanças, na sua estreia parlamentar, posso dizer, não só aqui nesta comissão, mas na sua estreia, no caso, estreia parlamentar, desejando que esta seja a primeira de muitas sessões de trabalho no quadro de um bom relacionamento institucional que é fundamental exista entre o Governo e a Assembleia da República e, no caso da senhora Secretária de Estado, especialmente com esta Comissão Parlamentar. A audição a que vamos proceder foi ontem aprovada na reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, tem a ver com o processo de privatização do Banco Português de Negócios e vai seguir as regras já conhecidas, da qual fizemos também questão de dar nota à senhora Secretária de Estado. Portanto, teremos uma apresentação do motivo do requerimento pelo partido que apresentou o requerimento que foi aprovado, seguindo-se uma intervenção inicial de 15 minutos da parte da senhora Secretária de Estado, uma primeira ronda de 8 minutos por partido com respostas individualizadas e depois uma segunda ronda, 5 minutos por partido, mais 2 minutos por cada deputado que assim o entenda, e uma ronda de declarações finais. Veremos depois, há também aqui um princípio de ajustado entre mesa e coordenadores que ao longo dos trabalhos veremos se é indispensável ou não a terceira ronda. Essa é, de algum modo, facultativa, dependendo da vontade dos grupos parlamentares. Eu dava já a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Rodrigues para, em 2 minutos, fundamentar a apresentação do pedido de audição da Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sra. Secretária de Estado. Em primeiro lugar, cumprimentá-la, agradecer a sua presença. Naturalmente, agradecer a cooperação que é necessária e útil entre a Assembleia da República e o Governo, sendo certo que compete à Assembleia da República a fiscalização dos atos do Governo e, portanto, é com naturalidade que nós vemos aqui os membros do Governo por fazer parte daquilo que são as nossas competências e as nossas funções. Nesse sentido, o requerimento que o Partido Socialista fez, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fez, justifica-se por ele próprio e para a função dos deputados. O esclarecimento é a fiscalização, mas naturalmente também a transparência dos atos da administração e, nesse caso, dos atos do Governo. E nessa medida, sendo um ato de transparência, ou que devia ter sido, ou que exigimos que seja um ato de transparência, queremos deixar bem claro que lamentamos profundamente que antes de ouvir Vossa Excelência não nos tenha sido possível, porque a maioria assim entende que não nos tenha sido possível ouvir as outras entidades envolvidas nesse negócio. Ou seja, para nós era também fundamental ouvir outras entidades antes de Vossa Excelência, mas a maioria, nesse particular, achou que neste momento não era adequado ouvir outras entidades e nós achávamos que primeiro devíamos ter ouvido outros e depois Vossa Excelência. Mas essas coisas são o que são e temos aqui a senhora Secretária de Estado do Tesouro e é com esse objetivo e com essa função fiscalizar de transparência que achamos que será útil essa troca de impressões com Vossa Excelência. Porque nem mesmo a útil entrevista ou declarações ao Diário Económico esclarece grande parte do negócio. Se é verdade que ficamos mais esclarecidos com as declarações vindas a público hoje no Diário Económico sobre a opção do Governo no que diz respeito à liquidação, não ficamos mais esclarecidos quanto àquilo que são os outros concorrentes no negócio. E, portanto, essa área também se justifica. E, por isso mesmo, Sra. Secretária de Estado, essas são as razões que levamos, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista a solicitar a sua presença. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu daria já a palavra à Sra. Secretária de Estado para a intervenção inicial, até 15 minutos.
Muito obrigada. Bom dia a todos. Sr. Presidente da Comissão Parlamentar, senhores deputados, é de facto a primeira vez que estou aqui no Parlamento e é com muito prazer que venho cá. Concordo plenamente que faz parte das nossas funções enquanto membros do Governo esclarecer tudo aquilo que a Assembleia da República entenda por bem pedir-nos para esclarecer. Relativamente ao tema da reprivatização do BPN que hoje me traz aqui, a situação, como sabemos todos, decorre de uma intervenção no Banco Português de Negócios que começou no final do ano de 2008 com um processo de nacionalização. Este processo, que decorreu ao longo destes quase 3 anos, também, como é sabido, acarretou já prejuízos significativos para os contribuintes portugueses e, no quadro dos compromissos assumidos no Programa de Assistência Económica e Financeira com a União Europeia e com o Fundo Monetário Internacional, o Governo tinha até ao dia 31 de julho para encontrar um comprador para o BPN. Como este era um processo muito urgente e que decorria deste compromisso que acabo de referir, foi ainda o Governo anterior que mandatou a Caixa Geral de Depósitos para dar início ao processo de procura de um potencial comprador para o BPN. Os prazos foram todos cumpridos e respeitados de acordo com aquilo que tinha sido estabelecido quando foi anunciado e tornado público esse processo. As propostas foram recebidas na Caixa Geral de Depósitos no dia 20 de julho, foram de imediato analisadas e, durante a semana passada, realizaram-se algumas reuniões para esclarecimento de elementos das propostas e para negociação, que culminaram no domingo, dia 31, com a decisão do Governo de entrar com o proponente Banco BIC em negociações em fase de exclusividade. Tendo presente a necessidade de dar tempo para os processos formais e legais exigidos para que se possa fazer a venda das ações do BPN, nós estimamos que existirá um prazo máximo de 180 dias, ou seja, que dentro de 6 meses todo o processo estará concluído com a transmissão das ações para o BPN. Esta decisão, conforme nós tivemos ocasião de comunicar, recai sobre uma proposta que foi apresentada por uma instituição de crédito autorizada em Portugal e a operar em Portugal, e é a que garante a continuidade da atividade do BPN, que é um banco que continua em funcionamento na nossa praça, e a defesa dos interesses dos depositantes. No que respeita à questão dos trabalhadores do BPN, que era obviamente também uma das nossas preocupações centrais, a proposta apresentada pelo Banco BIC garante a contratação de um mínimo de 750 trabalhadores, sendo que o Banco BIC assume o interesse em vir a contratar mais dos atuais colaboradores do BPN, mas assume uma responsabilidade contratual de um mínimo de 750 e assume desde logo a rede integral de agências e centros de empresas com os trabalhadores a eles afetos. Na sequência, ou após a transmissão das ações e no período de 120 dias subsequente, o Banco BIC anunciou também a intenção de proceder a uma reestruturação desta rede comercial, que poderá conduzir ao encerramento de algumas agências, fator esse que levará ao despedimento coletivo dos trabalhadores afetos a essas agências ou centros de empresas que venham a ser encerrados. E o Estado suportará os custos associados à indenização desses trabalhadores nesse procedimento de despedimento coletivo. Existe também, como é sabido, um conjunto de sociedades que foram criadas para a transmissão de alguns ativos pré-existentes no BPN, ativos esses que foram transferidos para estas sociedades e que foram passadas para a responsabilidade da Direção-Geral do Tesouro e Finanças. Haverá mais alguns ativos que, no âmbito deste processo, vão ser transferidos para estas sociedades, e a necessidade de gerir estes ativos, que são créditos e outros ativos que potenciam a recuperação de valores significativos para o Estado, essa gestão será assegurada também por um conjunto de trabalhadores do BPN que serão transferidos com esta nova vaga de ativos. Portanto, o número de trabalhadores de que estamos a falar não é aquele mínimo de 750, serão seguramente mais, serão aqueles adicionais que o BIC decida vir a contratar, e mais um conjunto de trabalhadores ainda não totalmente fechado em termos de número e que será afeto à gestão destas sociedades tendentes a recuperar os ativos que o Estado ainda tem sobre diversos ativos, são créditos, são imóveis, são participações sociais. A proposta de aquisição do BPN, do capital social do BPN, é de 40 milhões de euros. O BPN vai, neste primeiro contrato que será assinado nos próximos dias, o BPN vai fazer um depósito de caução de 25% deste valor. O remanescente será pago na data de transmissão das ações, portanto com o closing da transação, e foi ainda acordado que haverá lugar a um pagamento adicional a título de acréscimo de preço, se no prazo de 5 anos os resultados acumulados da entidade consolidada BPN-BIC ultrapassarem 60 milhões de euros, então o Estado receberá, a título de acréscimo de preço, um montante adicional que corresponde a 20% sobre esse excedente. A recapitalização do BPN, que se estima em cerca de 550 milhões de euros, é um valor também não fechado, porque ainda estão por definir em rigor os termos finais desta transação. Considerando este esforço de recapitalização, considerando os 40 milhões de pagamento que o BIC vai fazer até à data de transmissão das ações, neste momento o custo para o Estado com o processo BPN ascende a cerca de 2,4 mil milhões de euros.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Eu, para a primeira ronda, daria a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado, pelos esclarecimentos iniciais, que, enfim, grosso modo, corresponde àquilo que já era vox populi na praça da especialidade. Contudo, algumas dúvidas persistem, se me permite, então íamos diretamente ao assunto. Em primeiro lugar, disse a Sra. Secretária de Estado que o BIC era uma instituição de crédito autorizada a negociar em Portugal, a exercer a atividade em Portugal. Claro que é. E o Montepi não é uma sociedade de crédito ou uma instituição de crédito autorizada a negociar em Portugal. Quais são os números que a Assembleia da República e nós próprios, os deputados, podem saber, e espero que sejam todos, dos outros concorrentes? Qual é a proposta versus BIC? Qual é a proposta do Montepi Geral, enfim, e também daquele grupo de empresários, embora perceba que também através da comunicação social foi-nos possível identificar que, pelo menos em alguma área, se disse que não eram, enfim, um grupo que exercesse a atividade de crédito até o momento e, portanto, que não merecia tanta credibilidade quanto os outros. Mas para além da questão da credibilidade, quais são as propostas concretas que todos os proponentes apresentaram? Qual foi a grelha de classificação que o Governo usou no sentido de excluir ou admitir e valorizar as propostas, as várias propostas em jogo? É possível dar-nos indicação desta grelha de classificação? Quais são os itens e qualificativos que estavam em causa para graduar os vários proponentes? E depois fica-nos sempre a ideia, e devo fazer aqui um parênteses, que o Partido Socialista deve reconhecer a autoria daquilo que fez e, portanto, não queremos empurrar nenhuma responsabilidade que não nos compita a nós. E, portanto, sabemos que fomos nós que tomamos a decisão de nacionalizar, sabemos que fomos nós que avaliamos que estava em causa um risco sistémico na altura, agora o que estamos a discutir é a solução que foi encontrada e essa é da vossa responsabilidade. E, portanto, é essa distinção que nós temos que fazer. Conhecemos o passado e queríamos era ser esclarecidos daquilo que foi e é a vossa decisão. E, portanto, aquilo que a Sra. Secretária de Estado também disse foi que era necessário recapitalizar o BPN em 550 milhões de euros. Quanto é que falta entregar ao BPN para totalizar esses 550 milhões de euros? Estão todos entregues ou falta ainda entregar mais algum? Ou seja, Os 40 milhões de euros que o BIC propõe comprar significa que o Estado vai entrar com 510 milhões, ou seja, o Estado paga para que o BIC possa ficar com o BPN? É disso que estamos a falar? Ou seja, o Estado vai ter que pagar ao BIC para ficar com o BPN? Essa é uma questão concreta que me parece que não ficou muito clara. E depois também gostaríamos de saber quais são os critérios relativamente aos trabalhadores. Se é verdade que também ficou claro que quem vai pagar as indemnizações é o Estado, ou seja, são os portugueses com os seus impostos que pagarão as indemnizações dos trabalhadores, aquilo que gostaria de que ficasse claro é o Estado paga e quem despede é o BIC, ou seja, qual é o poder que o Estado, o Governo, em concreto, tem nesse despedimento coletivo. O despedimento coletivo é uma matéria da responsabilidade do banco ou é também uma responsabilidade que o Governo terá supervisão? Ou seja, parece-me que, no mínimo, terá que haver critérios objetivos. Terão que haver critérios. Quais são os critérios que o Governo acautelará ou acautelou nesse negócio? É a antiguidade? Qual o critério que está em causa nesse despedimento coletivo para que o Estado possa pagar? Essa é outra questão que nos parece que é decisiva e muito importante para percebermos o que é que, qual foi o negócio que fez. Mas, essencialmente, também gostaríamos de saber, e se a Sra. Secretária de Estado nos puder ajudar, era no sentido de sabermos o que diziam as outras propostas. Porque, na verdade, nós sabemos que essa ficou mais ou menos calculizada. Sabemos que eles pagarão, ou seja, receberão 510 milhões de euros pela compensação dos 40 milhões que terão que adiantar. Sabemos que ficam com 750 trabalhadores e que terão que despedir sensivelmente outros tantos. Sabemos isso. Mas então, e os outros candidatos? O que é que ofereceram? O que é que propuseram? Quais são as negociações? E depois, algumas afirmações que também andam pelo ar. O Montepio disse, não sei se é verdade, mas li num jornal, que não foi contactado. Porquê é que não foi contactado? Porquê é que, sendo uma instituição de crédito tão bem autorizada, e de resto, com a história que todos lhe reconhecemos ao Montepio, em Portugal, até como, enfim, com alguns laivos de instituição de solidariedade social em algumas áreas, e portanto, porque é que nem sequer foi contactada a proposta dele, foi isso que disse um representante do Montepio, porque é que não entrou também nessa negociação. Ou seja, o Estado resolveu escolher um dos proponentes, e resolveu escolher um com o qual manteve uma relação privilegiada de negociação direta. Porquê é que não entrou nessa negociação direta com outra, com duas instituições? Como a Sra. Secretária de Estado pode bem ver, uma coisa é negociar diretamente com um proponente, outra coisa é negociar com dois proponentes. E a verdade é que negociar com dois sempre cria um grau de concorrência salutar que, enfim, à primeira vista podia ser muito útil ao Governo, ao Estado e aos portugueses. Mas isso é naturalmente a explicação que nós aguardamos da Sra. Secretária de Estado, porque é que não escolheu também negociar com outras entidades. Depois também saber e confirmar, se é possível nos confirmar, o estado em que está o BPN para percebermos também o seu valor. Já disse que essa operação terá um prejuízo, enfim, um déficit para o Estado de 2,4 mil milhões de euros, mas também gostaria que confirmasse se é verdade ou não que o BPN tem em depósitos 1,8 mil milhões de euros e que tem em créditos 2,2 mil milhões de euros. Ou seja, em crédito mal parado, eventualmente, ou parte dele. Qual é o valor que a Sra. Secretária de Estado pode transmitir a essa Comissão e à Assembleia da República, que é o ativo do BPN? E se isso também foi levado em consideração na avaliação que, pelos vistos, ainda vale menos alguma coisa, ou seja, que o Estado ainda tem que dar dinheiro para que o BPI, para que o BIC possa comprar. Por último, Sra. Secretária de Estado, gostaria que comentasse, se pode comentar, uma expressão e uma frase de um social-democrata, enfim, reconhecido por alguns, mas que também foi presidente do BPN durante algum tempo e que nós já tivemos a oportunidade de ouvir aqui em outras comissões, o Dr. Miguel Cadilho, que disse: o Estado não encontrou solução nenhuma, o BIC encontrou para si. Está de parabéns, o engenheiro Mira Amaral. Gostava que comentasse. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra à Sra. Secretária de Estado para esclarecer pelo mesmo tempo.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões colocadas. Eu penso que tomei nota de todas e vou tentar responder sequencialmente. Relativamente à primeira questão sobre o Montepio, se não é uma entidade de crédito autorizada a operar em Portugal, seguramente, merece-nos o maior respeito, mas o Montepio não se propôs comprar o BPN. O Montepio apresentou uma proposta para adquirir as agências próprias do BPN para ficar com os depósitos e o sistema de pagamentos. Não é sujeito o valor a uma avaliação a fazer em momento posterior. A proposta do BPN, do Montepio, não ia ao encontro daquilo que estava a ser colocado a concurso. O Montepio não se propôs adquirir o capital social do BPN, razão pela qual a proposta teve que ser excluída à partida por não preencher os requisitos daquilo que estava a ser colocado a concurso. Os números das propostas concorrentes. As outras propostas concorrentes, nomeadamente aquela que referiu, havia uma proposta concorrente que apresentava um valor ligeiramente superior a 100 milhões de euros, 106 mil e 400 milhões de euros, peço desculpa, 106 milhões e 400, e 400 euros, ou 400 mil euros, está difícil isto. Essa proposta desse conjunto de investidores, considerámos que não preenchia os requisitos necessários em termos de garantias, quer de condições financeiras e de condições de gestão, propunham-se fazer um pagamento inicial no final deste ano, no dia 30 de dezembro, de 5% desse montante, e fasear o remanescente do pagamento ao longo dos próximos 6 anos. O que nós consideramos que não é um escalonamento de pagamentos razoável para uma aquisição de uma instituição financeira como aquela que estava em causa. Quanto à grelha de classificação, bom, eu admito que as respostas anteriores que dei, de alguma forma, respondem a essa pergunta. A proposta do Monte Pio foi excluída por não preencher os requisitos daquilo que estava a ser solicitado. As outras propostas, havia uma quarta proposta de um particular que não tinha quaisquer condições financeiras e não se propunha pagar rigorosamente nada a não ser passado algum tempo e que não justificou avançar mais nas conversações. A outra proposta, relativamente à qual ainda tivemos mais algumas conversas e obtivemos mais alguns esclarecimentos, tinha as características que eu acabo de referir. Portanto, por exclusão de partes, a proposta que ficou com condições para poder ser discutida mais em detalhe foi a proposta apresentada pelo Banco BIC. Quanto à questão que me coloca sobre os 550 milhões, não está nada entregue. Aquilo que é um pressuposto do processo de venda é que antes da transmissão das ações o banco será recapitalizado. Portanto, não está nada entregue, será entregue até à data de transmissão das ações e, aliás, esse montante está previsto no Orçamento de Estado, já vem do passado, estava prevista uma recapitalização do BPN na ordem dos 500 milhões, o valor exato é algo que será depois definido em função dos números finais. Quanto aos trabalhadores e quanto aos critérios, como eu já tive a ocasião de dizer, o BIC vai receber os trabalhadores que estão associados à rede comercial e o despedimento será aquele que decorra do encerramento de agências ou centros de empresas. Portanto, o critério está claramente definido. As pessoas que vão ser objeto desse despedimento coletivo serão aquelas que estejam afetas às agências ou centros de empresas que neste processo de reestruturação venham a ser encerradas. É um critério claro e transparente. A questão dos restantes trabalhadores dos serviços centrais. Os trabalhadores dos serviços centrais, o BIC fará a proposta a um conjunto de trabalhadores para continuarem a integrar o BPN, que depois passará para o BIC, e alguns desses trabalhadores que estão também já afetos à atividade de gestão dos ativos que são transferidos para o Estado, manterão essa atividade no enquadramento das sociedades, como referi há pouco. A pergunta de por que não negociaram com mais proponentes, também considero que foi respondida nas primeiras. Quanto aos depósitos do BPN, os depósitos do BPN neste momento ascendem de facto a um valor superior a 1,8 mil milhões de euros. Como também é sabido, os depósitos têm vindo a diminuir ao longo deste processo, eram muito, muito substancialmente superiores ao valor que existe agora, têm vindo a diminuir desde 2008 e ao longo deste processo. Até ao momento da transmissão das ações haverá potencialmente uma evolução dos depósitos que só poderá ser conhecida no momento da transmissão das ações, até a situação que conhecemos é a que temos neste momento. Relativamente aos ativos, existe um montante substancial de ativos de cerca de 3,9 mil milhões de euros, dos quais uma parte superior a mil milhões de euros, mas que também ainda não está fechado, será ainda transmitido para os veículos, como eu já tinha referido, e com essa transmissão adicional de ativos serão então também passados trabalhadores para fazerem a gestão desses ativos. Quanto à última pergunta que me colocou, eu não gostaria de fazer comentários a outros comentários que apareceram na imprensa.
Obrigado, Sra. Secretária de Estado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Hugo Velosa, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em representação do PSD a Sra. Secretária de Estado. Agradecemos os esclarecimentos e, sobretudo, a clareza da sua exposição inicial e mesmo as respostas ao deputado Ricardo Rodrigues, mas gostaria, e estamos no Parlamento, de dizer e começar por dizer que me recordo bem quando o deputado Ricardo Rodrigues citou umas declarações de Miguel Cadilho sobre esta situação. Lembrei-me bem que há uns anos atrás, na comissão de inquérito da qual eu fiz parte, interroguei várias vezes o ex-ministro das Finanças porque é que tinha seguido este caminho de nacionalização e não feito contrapropostas em relação à proposta de Miguel Cadilho para dar outro rumo ao BPN. A história parece que veio dar razão de que deveria de haver outras soluções do que aquela que foi encontrada em 2008. Mas isso são águas passadas. O problema é que passaram quase 3 anos e o grande mérito, Sra. Secretária de Estado e deste Governo, é ter feito uma coisa que é rara em Portugal. Decidiu. Tinha um prazo para decidir e decidiu. É fundamental. Era fundamental que o fizesse. E já disse aqui com clareza porque é que assim o fez. No entanto, também queria dar aqui uma nota, porque os parlamentos e a política também têm que ter algo de credibilidade, e queria fazer um protesto em nome do PSD pelas declarações do deputado João Semedo, após conhecer os termos desta venda, e ainda por cima um deputado por quem eu tenho um grande respeito e até amizade, de chamar cambalacho àquilo que se passou. Do nosso ponto de vista, isso não é aceitável e na política não vale tudo. É bom que se diga, e o deputado João Semedo sabe-o muito bem, que durante 2 anos e meio, o que é que se passou com este processo do BPN? Sabemos como é que ele começou. Essa história ainda está a ser feita porque há processos de crime a decorrer. Mas também sabemos, do ponto de vista político, o que é que se passou. E eu recordo-me bem que em janeiro de 2011, quando cá esteve o ex-ministro das Finanças, ele disse a única conclusão a que chegámos é que ainda havia uma grande nuvem de fumo sobre o que seria o futuro do BPN. Embora o Governo dissesse sempre que ia ser reprivatizado, a verdade é que nessa altura se punham todas as soluções possíveis. E o próprio ex-ministro de Estado e das Finanças foi interrogado sobre o que é que aconteceria se não fosse reprivatizado, que, portanto, seria liquidado, iria para a falência, e o que é que isso aconteceria. Portanto, eram postas aqui várias hipóteses ainda em janeiro de 2011, e, portanto, eu queria dizer que para nós, PSD, Grupo Parlamentar de PSD, ainda bem que há um governo que tinha um memorando da Troika, que dizia que até 31 de julho tinha que ser encontrada uma solução. Esse memorando da Troika foi assinado pelo Partido Socialista e até 31 de julho encontrou uma solução. É evidente que a solução não é um contrato definitivo, nem podia ser face às circunstâncias que existem em relação ao BPN. E eu só lembro várias coisas que o ex-ministro de Estado das Finanças disse aqui em janeiro de 2011. As dúvidas que aqui deixou sobre esta situação. E é bom lembrar que a reprivatização foi decidida pelo governo anterior em finais de 2009. Houve 2 reprivatizações falhadas, uma delas muito mais notória. E a verdade é que chegámos, este governo tomou posse e não havia uma solução para o BPN. O governo anterior não tinha dado uma solução para o BPN. E isto é que é bom lembrar aqui, na presença do membro do Governo que tem este dossiê. E, portanto, em relação àquilo que este membro do Governo fez, e aliás já o disse aqui, perda de clientes, perda dos principais clientes do BPN. O BPN, que começou a apresentar melhores contas, ficou a ter cada vez menos valor de mercado. Quanto mais passava o tempo, pior para a solução do BPN. E, portanto, este aqui é um problema para qualquer governo que chegasse e que tivesse que resolver este problema. E este foi o problema que este governo teve que resolver. Aliás, recordo uma das justificações para a reprivatização anterior ter falhado. Era que, naquela altura, em agosto de 2010, havia, disse o ex-ministro das Finanças aqui no Parlamento, que havia dificuldades de financiamento acrescidas a partir dessa altura, que já vinham de antes, mas que estavam a crescer. O volume de depósitos do BPN diminuía. Os principais depositantes do BPN, muitos deles passaram para a Caixa Geral de Depósitos. Portanto, a história do BPN é bom que se conte, é bom que se saiba, para saber as dificuldades que este governo tinha e teve para tomar uma decisão destas. Agora, ninguém exigiria que este governo chegasse aqui com o pouco tempo que tinha e chegasse ali e que fizesse um bom negócio, mas qual é a alternativa? Aliás, essa é a questão que eu vou deixar à senhora Secretária de Estado. Qual era a alternativa face a esta situação que foi deixada pelo governo anterior? A liquidação? Quais eram os custos da liquidação em relação a este negócio? Já que, ainda ontem usava esta imagem, foi deixado este bebê nos braços deste governo para tratar dele, qual a solução da liquidação? Que custo é que isso teria? Era possível chegar já a um entendimento final e não a um contrato de execução continuada, que é aquilo que eu penso que o governo fez em relação ao BIC, com os acordos fundamentais já feitos, mas que depois vão ser concretizados em 180 dias, era possível chegar já a um contrato definitivo? Se havia compromissos que vinham do anterior, nomeadamente a recapitalização do banco, julgo que em 550 milhões de euros, que estava decidida anteriormente, a questão dos veículos, como é que está a funcionar, como é que estão a ser colocados os ativos nos veículos, como é que estão a funcionar esses veículos financeiros. Portanto, há questões que vêm do anterior, que este governo teve que resolver, naturalmente que não podia resolver num contrato definitivo. Portanto, não é aceitável que se venha dizer que aqui houve qualquer coisa de menos claro, aliás a senhora Secretária de Estado já o disse aqui na sua intervenção inicial. Portanto, eu deixava a seguinte questão. Primeiro, uma afirmação. A felicitação pelo cumprimento de um prazo. A felicitação pelo cumprimento daquilo que estava no memorando da Troika. Porque este é um país em que muitas vezes os governos não cumprem os prazos a que estão vinculados. A questão que eu deixava tem a ver com quais os custos de outras soluções que não esta solução para os portugueses, para os contribuintes, para o banco, quais os custos que teria uma solução diferente, não vejo outra que não a liquidação ou falência do banco, em relação a esta proposta concreta que foi aceita pelo Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Golosa. Relativamente às questões concretas que me coloca, nomeadamente os custos de liquidação para o Estado, se o Estado tivesse optado por um processo de liquidação, fim do prazo, para encontrar um comprador para o BPN, se não tivesse tido sucesso neste propósito, o primeiro custo a realçar é que se teriam perdido os 1.580 postos de trabalho, todos. É o primeiro custo que salta à vista de imediato. Para além disso, e em termos de custos financeiros, teríamos custos financeiros muito significativos. O melhor que podemos apresentar é uma estimativa, e eu depois passarei a explicar porquê, à volta de 1,5 mil milhões de euros, porque haveria que de imediato fazer face aos pagamentos de todos os compromissos que o banco tem. Eu recordo que é um banco em atividade. Há, em primeiro lugar, um impacto reputacional significativo sobre o sistema financeiro português pela liquidação de um banco que tinha sido nacionalizado pelo Estado. Portanto, há aqui um impacto sobre o sistema que não é de todo despiciente, sobretudo tendo em atenção as condições de fragilidade em que o sistema financeiro se encontra. E depois tínhamos um conjunto de custos financeiros diretos com impacto orçamental, como é o caso, por exemplo, das garantias que o Estado concedeu à Caixa Geral de Depósitos, nomeadamente no âmbito de programas de papel comercial ao BPN, e que num cenário de entrada em falência teriam que ser de imediato executadas e, como tal, teriam reflexo imediato no déficit do orçamento do Estado ainda em 2011. Depois haveria os custos associados com o despedimento da totalidade dos trabalhadores, a perda de receita fiscal, um conjunto, a necessidade do Estado suportar os custos com vários ativos, o reembolso a instituições de crédito que estão a proporcionar financiamento à instituição neste momento. Em contrapartida, haveria depois o valor a recuperar a partir do conjunto de ativos, nomeadamente créditos, etc. A nossa melhor estimativa, que é uma estimativa, porque dependeria dos pressupostos que nós considerássemos para a valorização e os termos em que efetivamente conseguíssemos alienar esses ativos, é que os custos rondariam, na melhor das hipóteses, 1,5 mil milhões de euros, avaliados em termos financeiros, excluindo os outros custos que não são de sumenos e que eu também já referi. A questão que colocou de como é que, se era possível ter chegado a um contrato definitivo com o BIC, nos termos da negociação conforme ela estava, não. A negociação em termos contratuais está a ser feita agora. O contrato, primeira minuta de contrato, será assinada nos próximos dias com o tal depósito de caução de 25% do valor da proposta que eu referi inicialmente, e depois serão satisfeitas as condições prévias à conclusão do negócio. Isto é um procedimento perfeitamente standard num processo deste tipo. Em relação a como estão a funcionar as sociedades designadas por pares, a Par Valorem, a Par UPES e a Par Participadas, elas estão a ser geridas pelo BPN, ainda neste momento, daí a necessidade de afetar trabalhadores do BPN à continuidade da sua gestão e à recuperação do valor desses ativos, uma vez transferidas as ações do BPN e o restante da estrutura para o Banco BIC. Obrigada.
Muito obrigado. Dava a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, agradecer a disponibilidade para uma deslocação célere a esta Assembleia. Acho que é de assinalar o facto de estarmos a falar de uma situação que ocorreu em termos de decisão por parte do Governo esta semana e que, na mesma semana, o responsável do Governo por essa mesma decisão e pela negociação da mesma estar no Parlamento a dar todos os esclarecimentos. Acho que isso é um bom princípio, e estando nós em início de legislatura e em início de mandato deste Governo, que é um bom princípio e uma boa referência para o futuro, e que é naturalmente contrastante com a dificuldade que muitas vezes nas duas legislaturas anteriores e com o Governo anterior, da dificuldade que houve de obter esclarecimentos por parte dos responsáveis do Governo. O CDS tem, relativamente ao BPN, um percurso que fala por si, de total exigência de responsabilidades e de esclarecimentos sobre tudo aquilo que se passou dentro do BPN. Tem a ver com quem geriu, tem a ver com quem supostamente supervisionou, tem a ver com quem interveio através de um governo ou de outro, e sempre com uma preocupação: a cor política dos intervenientes era indiferente ao apuramento de responsabilidades. Foi sempre assim que o CDS olhou para esta situação e continuará a ser assim daqui para a frente. Nós estamos perante uma situação trágica e não admitiremos, de forma alguma, que se ache que se pode agora pegar, eventualmente, no último momento dessa tragédia e analisá-lo única e exclusivamente pelos seus contornos, que são importantes e têm de ser avaliados até ao fim, mas que, de forma alguma, podem ilibar todas as responsabilidades anteriores num processo que termina agora, espera-se, mas que é um processo, como disse, dramático e totalmente inaceitável numa democracia. E é inaceitável porque começou com uma gestão sem paralelo em Portugal, no nível de dano, e está ainda sob avaliação dos tribunais, mas todos os indícios de crimes sucessivos, gravíssimos, cometidos nessa mesma gestão. É por isso que dissemos no passado e reiteramos aqui que todas as responsabilidades têm que ser apuradas do ponto de vista criminal em relação à gestão do BPN durante sucessivos anos, e que têm que ser apuradas não tendo qualquer relação com a cor política de eventuais agentes que tenham sido responsáveis pela prática desses crimes que podem ter sido cometidos, e tudo indica que assim tenha sido no BPN. E dizemos que para isso é fundamental uma coisa: é que num Estado de Direito a justiça seja célere para que consiga ser justa. E, portanto, é fundamental que nós tenhamos uma justiça suficientemente célere para o apuramento das responsabilidades e dos eventuais crimes cometidos na gestão do BPN. mas nunca ignorámos, nem podemos ignorar neste momento, uma supervisão totalmente irresponsável. A supervisão do Banco de Portugal, liderado pelo Dr. Vítor Constâncio, durante sucessivos anos, supostamente não se apercebeu de todo o dano causado por esta gestão num banco que operava em larga escala no nosso país. Depois, num momento posterior, sucessivamente ignorou alertas para essa realidade na gestão do BPN. E mesmo quando foi forçado a colocar questões a essa gestão do BPN, conformou-se com a não-resposta ou com as respostas evasivas. Também esta supervisão totalmente irresponsável tem de responder pelo dano que causou ao país e pelo dano que causou aos contribuintes. Também num Estado de Direito, a supervisão tem que proteger o contribuinte e não pode ser irresponsável como foi e não pode ficar impune como ficou até este momento. Depois tivemos uma nacionalização sob pressuposto de prova impossível. Alegou à época o Governo que a nacionalização tinha que ser feita por uma questão de risco sistémico. É de prova impossível para quem defendeu a nacionalização, mas também devemos reconhecer, seria de prova impossível para quem quisesse defender o contrário. À época, pareceu mais prudente admitir essa nacionalização, porque arriscar a prova de que o risco sistémico não existia, obviamente seria irresponsável num momento como o que vivíamos. Mas não ignoramos que também à época houve soluções alternativas, também à época houve quem apresentasse soluções alternativas e não houve a irresponsabilidade de dar eco a essas soluções alternativas em detrimento de uma solução responsável de admitir que aquilo que o Governo dizia merecia crédito. Depois tivemos 3 anos de uma gestão totalmente errática. Uma gestão totalmente errática que nunca conseguiu clarificar uma opção. Podia ser uma opção, como aconteceu noutros países, de uma reprivatização rápida, de criar um good bank, de fazer a limpeza e de rapidamente reprivatizar esse good bank, conseguindo daí a melhor receita possível e conseguindo daí limitar o prejuízo que este tipo de operação tinha para os contribuintes. Podia ser a opção da recuperação da marca, investir a partir dali numa recuperação da marca, da credibilidade do próprio banco. Também isso não veio a acontecer. Podia ser a solução, que por exemplo defende o PCP, de assumir que o banco ficaria público e definir um papel público para aquela entidade bancária. Concordamos mais com umas do que com outras soluções. O que não temos qualquer dúvida é que o Governo não escolheu nenhuma delas e durante 3 anos deixou o processo arrastar-se, degradando a imagem do banco, perdendo depósitos, perdendo créditos e fazendo com que o banco neste momento esteja totalmente desvalorizado. É por isso que não podemos ignorar responsabilidades do anterior Governo. O anterior Governo tem responsabilidades na fuga de depósitos, tem responsabilidade na criação certa ou errada dos veículos que foram, entretanto, criados e tem responsabilidade em 2 tentativas de reprivatização que ficaram falhadas. Nós, neste momento, podemos discutir se as alternativas que havia eram melhores ou piores, coisa que nunca aconteceu nas tentativas de reprivatização promovidas pelo anterior Governo, única e simplesmente porque todas ficaram desertas, porque nem capacidade houve de sequer ter qualquer concorrente às mesmas. E não podemos também ignorar que esta reprivatização feita por este Governo neste momento tinha vários pressupostos que eram pressupostos que não podiam ser alterados. Uma delas é que a reprivatização tinha que ser feita, havia um compromisso internacional de fazer essa reprivatização, pressuposto esse que era inalienável, como era inalienável também o prazo de 31 de julho para o fazer. E, portanto, quer um quer outro eram pressupostos e foram cumpridos. Convém dizer que a recapitalização também era pressuposto, ao ponto de estar inscrita no orçamento para 2011. Portanto, não se cria também aqui, relativamente à recapitalização, a ideia de que, como foi dito pelo Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, que o Estado ainda vai ter que pagar a uma entidade para que essa entidade fique com o BPN. Não, o Estado vai ter de recapitalizar, como o Governo anterior decidiu e inscreveu no Orçamento de Estado para 2011. Portanto, convém não criar aqui também ilusões sobre aquilo que é a realidade. E, portanto, neste momento, a solução tinha uma margem relativamente curta, mas tinha uma margem. Essa margem era a margem da proteção dos depositantes, da proteção dos trabalhadores, mas, acima de tudo, a margem para a proteção do contribuinte. E foi sempre essa a principal preocupação do CDS, e é em nome dessa preocupação que a questão que coloco à Sra. Secretária de Estado é se, de facto, relativamente a estes três pressupostos em termos de margem de decisão deste Governo, proteção dos depositantes, proteção dos trabalhadores e proteção dos contribuintes, se foi assegurada a melhor solução. E relativamente àquela que privilegiamos, a proteção dos contribuintes, se podemos, de uma vez por todas, definir um fim para este processo trágico relativamente ao que é o que o Estado ainda tem de pôr de dinheiro dentro do EPN para nos concentrarmos naquilo que nós nunca esqueceremos e que para nós é fundamental, que é um apuramento de responsabilidades de todos aqueles que intervieram neste processo e que não poderão de forma alguma passar por ele de forma impune.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, para responder.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Almeida. De facto, relativamente aos critérios, diz bem, os critérios que presidiram à nossa decisão face às alternativas que de facto tínhamos, e é importante realçar que isto era um processo em curso, que não estava em aberto e que se colocavam apenas duas alternativas: encontrar um comprador ou proceder à liquidação do banco. Não havia outras alternativas pelas quais pudéssemos ter optado face às circunstâncias do processo quando nós dele tomámos conta. A solução que encontramos, pelas razões que já tive aqui a ocasião de expor, ou a solução que encontramos, de facto, é aquela que garante uma melhor proteção dos trabalhadores, dos depositantes e, naturalmente, dos contribuintes ao encerrar finalmente um processo. O Banco BPN, pelas circunstâncias que todos conhecemos, tem vindo a registar prejuízos continuadamente ao longo do tempo. O prolongar desta situação no tempo acarretaria apenas mais prejuízos para os contribuintes. A tomada de uma decisão fecha o processo e significa que daqui para a frente vamos, agora nos próximos 6 meses, proceder à conclusão desta transação e o processo, tirando as vertentes associadas a outro tipo de processo e que estão em curso nos tribunais e cujo tempo obviamente não controlamos, mas do que diz respeito à atividade bancária e no que diz respeito àquilo que era nossa obrigação e compromisso de Portugal resolver, encontramos uma solução dentro do prazo previsto que salvaguarda os melhores interesses dos depositantes, dos trabalhadores e naturalmente também dos contribuintes.
Dava a palavra agora ao Sr. Deputado Honório Novo do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Deixe-me começar por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e sublinhar a disponibilidade com que está nesta comissão. E permita-me também, Sr. Secretário de Estado, que faça um pouco de história. Mas comece por um enunciado, faça aquilo que são as evolução mais recente e a decisão do Governo. A privatização do BPN é, do nosso ponto de vista, um ato de má gestão, não apenas deste Governo, é evidente, é um ato de lapidação dos dinheiros públicos, naturalmente, não apenas deste Governo. Isto são duas verdades que a decisão tomada mostra à evidência. Nós conhecemos bem a história do processo do BPN e da história, permita-me destacar três elementos essenciais. O primeiro foi aqui já bem referido pelo deputado João Almeida, tem a ver com uma supervisão ineficaz que durante anos permitiu o desenvolvimento de atividades criminosas de um bando, eu chamo um bando, do BPN durante anos nesta instituição financeira. A segunda nota de história tem a ver com o processo da chamada nacionalização do BPN. Eu digo na chamada nacionalização do BPN, porque, como deve saber, Sr. Secretário de Estado, dos partidos à volta desta mesa, o único que votou de facto contra a nacionalização das ações do capital social do BPN foi o PCP. A verdade é que todos os outros, de uma forma direta ou indireta, no que diz respeito a este elemento central, tiveram ou posições favoráveis ou de viabilização desta chamada nacionalização. E também é verdade que na altura, e portanto não é à época, Sr. Deputado João Almeida, é nessa altura e hoje, nós defendemos que o processo de nacionalização tinha que envolver todo o grupo, porque em todo o grupo estavam ativos, designadamente na área imobiliária, podiam ter tapado o buraco de 1.800 ou 1.900 milhões de euros, que é a base do prejuízo de 2,4 mil milhões de euros, de que a senhora Secretária de Estado reconhece hoje ser o ponto de situação atual dos prejuízos, mas já lá vamos. Um terceiro elemento histórico, absolutamente irrecusável, tem a ver com a opção da privatização. E a opção da privatização, também aqui estou em desacordo com os colegas que me antecederam, a opção de privatização foi anunciada no início de 2009 pelo governo do Partido Socialista e desde então suportada e apoiada pelo PSD e pelo CDS. E, portanto, permita-me discordar, Sr. Secretário de Estado, quando aqui diz que a decisão é tomada na sequência de um memorando da Troika. É com Troika ou sem Troika, a opção estava tomada desde 2009. A única coisa que poderá ter acelerado ou alterado é o prazo, mas as condições, a opção, a estratégia, o desenvolvimento de políticas estava traçado desde 2009 e apoiado pelo PS, pelo PSD e pelo CDS. E, portanto, é bom que nós não nos esqueçamos disto. Há outras soluções, havia outras soluções. A Sra. Secretária de Estado diz que havia duas soluções. Liquidação ou vender nos prazos previstos agora já na Troika. Agora já na Troika. Mas só agora já na Troika. Do nosso ponto de vista, havia e há outras soluções e outras alternativas. Porque, repare, Senhora Secretária de Estado, o problema que nós, como Estado, nós portugueses temos é como é que o Estado pode fazer para ressarcir-se daquilo que gastou com o BPN. E está a gastar. E pode continuar a gastar. Como podem os portugueses recuperar aquilo que durante 3 anos tiveram que meter no BPN? Esta é que é a questão. E é perante esta pergunta que as pessoas se têm que posicionar. Todas. O PS, o PSD e o CDS posicionaram-se em 2009 a favor de uma opção que nos vai provocar este prejuízo. Este negócio ruinoso. Mas era importante perceber se outras soluções não amortizavam, não permitiam amortizar estes prejuízos e a prazo, a longo prazo, recuperar o prejuízo. E esta era a defesa da solução do PCP, que passava sucessivamente pela criação. Aliás, foi discutido por uma outra marca, com uma outra gestão, atuando em núcleos de mercado muito próprios. Por exemplo, quem o propunha era o Dr. Basílio Horta, fomento das pequenas e médias empresas, apoio à internacionalização. Naturalmente, no setor público, no setor público, numa atividade económica que nós soubemos há 2 dias ou 3, que apesar de estarmos numa crise, continua a gerar lucros de 2 milhões de euros diários, 400 e tal milhões de euros só nos últimos 6 meses. Portanto, uma atividade que nem sequer é uma atividade problemática, é uma atividade potencialmente lucrativa e que, naturalmente, com os lucros, permitir-se-ia amortizar os prejuízos causados durante estes anos. Esta é a solução que o Estado devia ter adotado. E esta é uma solução que, se o Governo quisesse e quiser, ainda tem possibilidades e margem de manobra para negociar, em nossa opinião, e, naturalmente, reverter. Falta vontade política? Pode faltar. Mas é melhor reconhecer a falta de vontade política, uma opção por um determinado caminho, mas não dizer que esta solução que não é possível. Ela é possível, ela tem que ser defendida. Neste quadro, importava perceber, se não for esta a solução, de facto, quais são os prejuízos, de facto, que nós temos pela frente. A senhora Secretária de Estado já falou em 2.400 milhões. Muito bem. Claro que 550 milhões de capitalização estão no Orçamento de Estado. Sr. Secretário, 550 milhões, não, 500 milhões estão no Orçamento de Estado. Só o deputado Ricardo Rodrigues é que não sabia, pelos vistos. Mas não estão 50 milhões, pelo menos. Mas há outras coisas. E isto é que eu queria que a senhora Secretária de Estado elaborasse com precisão. Nós temos três veículos para os quais o Estado concedeu 3.100 milhões de garantias e 800 milhões de empréstimos da Caixa Geral. Qual é o potencial risco de prejuízo destes 3.900 milhões? Ponto de interrogação. Mais, outros empréstimos de liquidez da Caixa Geral de Depósitos ao BPN, entretanto, concretizados. Quanto é que agora a Caixa mantém em termos de empréstimo de liquidez ao BPN? Para além daquilo que eu já referi. Por exemplo, aquilo que resulta de um despacho, eu vou terminar, aquilo que resulta de um despacho de julho passado em que renova ou cria, a dúvida é essa, uma nova empréstimo de liquidez de 1.000 milhões de euros ao BPN. Quanto é que neste momento, para além dos 3.900 milhões em empréstimos e garantias aos veículos, a Caixa Geral de Depósitos mantém junto do BPN, diretamente, e como é que isso vai ser pago e se é que vai ser pago pelo comprador, por exemplo. Seja ele qual for, BIC, Amorim, Angola, enfim, Montepio, para nós Sr. é deputado, relativamente indiferente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Novo. Bom, relativamente às primeiras questões, considerações, enfim, mais isso, que desceu relativamente a esta questão, eu gostaria de reiterar que as opções que estavam em cima da mesa face ao compromisso assumido perante as instituições internacionais no âmbito do programa de apoio económico-financeiro eram encontrar um comprador ou proceder à liquidação do banco. Os compromissos assumidos internacionalmente não tinham outras possibilidades, era essa decisão entre estas duas opções que estava de facto em cima da mesa e foi neste âmbito que a decisão que eu aqui hoje estou a justificar foi tomada. Em relação aos prejuízos que temos pela frente, do nosso ponto de vista, eu também já tive a ocasião de o dizer aqui, concluir este processo significa que vai parar a fuga de depósitos, significa que vai parar a acumulação de prejuízos no BPN, significa que vai ficar estancada a perda para o contribuinte. Relativamente à expectativa que podemos ter, enquanto contribuintes, da recuperação dos valores que foram investidos, é exatamente por isso que foram criadas as sociedades que referiu, e que eu hoje aqui também já tive a ocasião de referir, que têm um montante substancial de ativos que foi inicialmente transferido e será ainda transferido um montante adicional, sendo que os créditos que serão transferidos adicionalmente são uma avaliação de qualidade melhores do que aqueles que tinham sido transferidos inicialmente, porque foi a criação do tal Bad Bank, e agora há um conjunto de créditos que serão transferidos por opção do comprador, mas que já não constituem maus créditos, e esse conjunto de créditos vai ser gerido por trabalhadores que estão ainda no BPN e que estão a fazer esse trabalho e continuarão a fazê-lo ao serviço destas sociedades. A recuperação que vier a ser obtida ao longo do tempo será necessariamente para ressarcir os contribuintes. A nossa expectativa é de que possa ser recuperado um montante muito significativo, no limite, um montante líquido de imparidades que foi transferido para estas sociedades. No entanto, como todos os ativos que envolvem risco, é algo que não podemos garantir à partida, mas a expectativa é de que uma parte muito significativa, no limite, a totalidade destes 2,4 mil milhões que eu referi, ainda serão recuperados pela recuperação destes créditos, pela alienação de participações, pela alienação de imóveis que estão neste momento incluídos nas sociedades. Quanto à pergunta muito concreta de quanto é que a CGD mantém agora em liquidez BPN, eu já referi hoje esse número, dizendo que existem dois programas de papel comercial que totalizam 1.400 milhões de euros, montante esse que, se entrássemos numa liquidação, teria que ser, essas garantias seriam de imediato executadas e iriam de imediato ao déficit. Estes empréstimos estão incluídos no pacote da negociação com o banco. O programa de papel comercial de 400 milhões vai ser mantido para a nova entidade, o outro será ressarcido com os ativos do banco.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dou então a palavra pelo Bloco de Esquerda ao Sr. Deputado João Semedo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. e Srs. Deputados. Bom dia, Sra. Secretária de Estado. As suas palavras e o seu pensamento assenta em dois sofismas. O primeiro é que havia um prazo para vender ou extinguir. Os prazos, quando se faz um acordo, seja com quem for, são sempre negociáveis. Em segundo lugar, julgo eu, que a extinção podia adquirir outras modalidades que não aquelas que a senhora Secretária de Estado aqui afirma. Porque, melhor do que eu, provavelmente, a senhora Secretária de Estado deve ter a consciência que nós estamos perante a maior tragédia das finanças públicas portuguesas. Nunca houve um problema desta dimensão. Isto tem um peso enorme no déficit, tem um peso, tem uma percentagem enorme sobre, em relação ao produto interno bruto. E, portanto, o desafio que a senhora Secretária de Estado hoje tinha que responder era se a solução que o Governo encontrou era melhor que qualquer outra. E permita-me que lhe diga que o que a senhora disse até agora, a única coisa que revela é que o Governo não estudou qualquer outra solução. Porque há uma grande... A senhora Secretária de Estado começou hoje a sua intervenção reproduzindo o comunicado das finanças de há dois dias. A senhora Secretária de Estado, peço-lhe desculpa, mas esta comissão não pretendia ouvi-la para saber aquilo que já sabia depois de ter lido um comunicado que saiu há dois dias. Isso não é informação útil, nem é argumento para nós podermos dizer, sim senhora, o Governo tomou a melhor decisão. Porque até agora ainda não ficou claro que vantagem tem o Estado, que vantagem obtém as contas públicas com esta solução. Diz a senhora Secretária de Estado, os trabalhadores... Estamos a falar de metade dos trabalhadores. E, Sra. Secretária de Estado, eu também respeito muito os interesses dos trabalhadores, mas há aqui um interesse maior, que é o interesse do contribuinte. E não utilize a palavra trabalhadores, não utilize a palavra trabalhadores para calar as vozes que defendem outras soluções. Porque, como pode compreender, há muitas outras soluções que a senhora Secretária de Estado podia imaginar para reabsorver e aproveitar esses trabalhadores. Olha, nomeadamente, até há um fundo europeu especial para situações deste tipo e que eu sugeria até que o Governo organizasse uma candidatura para proteger e salvaguardar algum desses interesses, o interesse de alguns desses trabalhadores. E, portanto, nem lhe fica muito bem invocar o nome dos trabalhadores, porque a senhora, pelo menos, metade já deixou cair. Pelo menos. Portanto, não invoque o nome dos trabalhadores, para iludir que esta foi a razão pela qual o Governo tomou a decisão de vender por 40 milhões o banco ao BPN, ao BIC. Porque, vejamos o seguinte, há outra questão que se levanta, é que a senhora diz uma coisa, mas o comprador diz outra. Olha, o comprador diz, ontem e hoje nos jornais, que está, o Estado tem o compromisso de fazer um empréstimo de 200 milhões de euros à liquidez do banco, um apoio. É verdade ou não é? A senhora fala num financiamento para a recapitalização de 550 milhões de euros, invocando que isso estava no Orçamento de Estado do ano passado. Pois estava, mas não era obrigado a executá-lo. Só o executa porque o comprador assim o reclama. Portanto, a sua informação assenta num conjunto de números sobre os quais nós temos uma sensação de grande impreparação e de grande imprecisão. E por isso, se pode invocar a palavra de venda de favor e de cambalacho. E temos que ser muito claros. Eu registrei as palavras do Sr. Deputado Hugo Velosa, que vindo de um deputado natural e residente na Madeira, tem muito que se lhe diga. Mas eu assumo claramente o que disse. Quando se olha para esta operação, o que se conclui é que o Estado pagou 750 milhões de euros para vender um banco falido por 40 milhões de euros ao seu comprador. era isso que exatamente o Governo devia ter estudado e não estudou. É exatamente isso que o Governo devia ter estudado e não estudou e que eu tenho procurado demonstrar na minha intervenção. Diz a senhora Secretária de Estado que os prejuízos do Estado, e eu ainda não vi em que esta operação minora esses prejuízos, ainda não vi em que esta operação minora, a não ser nos 40 milhões, que são uma gotinha de água no meio disto tudo, porque, repare, senhora Secretária de Estado, hoje uma notícia importante. 3,9 mil milhões estão nos veículos criados pelo anterior governo. Muito bem. Primeira pergunta é se já foram criados, se esses veículos existem, ou se ainda estão, não há nenhum registro da sua criação. Mas pronto, será mais um mistério do caso BPN. Eu não consigo encontrar nenhum dos registros de criação de qualquer um desses veículos. Mas admitamos que eles existam. Senhora Secretária de Estado, disse hoje uma outra coisa. É que neste acordo com o BIC, o Governo se prontifica a transferir mais 1,1 mil milhões de euros para esses veículos. E o Senhora Secretária de Estado quer que nós acreditemos que todos estes ativos transferidos são ativos que vão, como aliás a Senhora Secretária de Estado disse, a ser revalorizados e poderem ser ainda uma receita para esta operação. Como disse também, uma outra coisa fantástica foi que o BIC iria ainda transferir alguns créditos e que o comprador assumiu que transferiria bons créditos. Senhor Secretário de Estado, ou isso está escrito, ou eu não acredito que os créditos que o engenheiro Mira Amaral e o BIC vão transferir para esses veículos sejam os bons créditos. Seguramente que vão transferir os maus créditos. Ou então há aqui alguém que não é tão inteligente quanto parece e tem demonstrado ser até agora. Não nos diga isso, porque até se sabe, palavras do Dr. Mira Amaral, que o Estado se comprometeu com crédito mal parado até um máximo de 500 milhões de euros. E, portanto, Sra. Secretária de Estado, ou a Sra. Secretária de Estado, enfim, não dispõe desta informação, que eu acho estranho, ou então o Governo tem que emitir um comunicado a esclarecer que o que o Sr. Engenheiro Mira Amaral está a dizer sobre este acordo não é verdade, porque nós não podemos é viver com as duas coisas, com as suas palavras esperançosas e com as palavras esperançosas do vendedor, do comprador, Engenheiro Mira Amaral. Por último, Sra. Secretária de Estado, gostava de lhe dizer o seguinte. Quanto ao futuro, não sei se a Sra. Secretária de Estado sabe, a acusação do Ministério Público, neste primeiro processo, relativamente a um conjunto de arguidos por crimes cometidos no BPN, a acusação totaliza ou responsabiliza esses arguidos, num total de 9,7 mil milhões de euros. 9,7 mil milhões de euros. É este dinheiro que o Ministério Público acha que foi desviado e que falta nas contas do grupo BPN. É muito dinheiro. Quem vai responder por este dinheiro? Porque diz a senhora Secretária de Estado, nós presumimos que o custo possa ir até 2,4 mil milhões. Bom, e quando aparecerem os outros imparidades? Quem é o responsável? É o comprador? São os veículos? São as finanças? É a Caixa Geral de Depósitos? Quem responde por isso? 9,7 mil milhões. Admitamos que o Ministério Público se enganou nas contas. Não será enganado em muito. Mas 9,7 mil milhões é muito diferente de 2,4 mil milhões. Quem responde, depois deste acordo feito, quem responde pelas imparidades que, entretanto, forem encontradas e forem reclamadas? Quem responde? E também gostava de lhe perguntar, por último, o seguinte. A senhora Secretária de Estado já referiu isso. Mas eu gostava que explicasse melhor, porque não me pareceu muito clara a sua explicação. Relativamente aos avalos que o Estado deu para operações de financiamento via Caixa Geral de Depósitos, qual é a responsabilidade do Estado que este acordo consagra ou não consagra? Gostava de saber o que é que está decidido sobre isso. Ou se ainda vamos ter que esperar os tais 180 dias para perceber, afinal de contas,
obrigado,
quais são os
deputados.
Compromissos que o Estado assumiu. Obrigado.
Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Semedo. Eu vou tentar responder mais ou menos na mesma ordem em que me colocou. Relativamente ao que referiu inicialmente, que o prazo pode ser sempre negociado, não é essa a nossa postura face aos compromissos assumidos no âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira, sobretudo com aqueles compromissos que representam metas concretas, que pretendem avaliar a nossa capacidade de concretização dos compromissos no imediato. Do nosso ponto de vista, este prazo não era negociável, mas mais do que isso, prolongar o prazo reduz o valor do banco. Como, aliás, basta perceber o que é que aconteceu ao valor do BPN desde a fase imediatamente seguinte à nacionalização até hoje, o valor do banco tem vindo a reduzir-se continuadamente, nomeadamente pela perda de clientes, que é aquilo que é o cerne de uma atividade bancária. Prolongar no tempo não iria aumentar o valor do banco. A solução encontrada, desse ponto de vista, continuamos a defender que era a melhor entre as soluções existentes. Referiu que eu comecei a intervenção pelo comunicado de há dois dias. É um facto. Nós tivemos a preocupação de fazer um comunicado detalhado, abrangente e, pensámos nós, esclarecedor. Daí que tenha começado por aí, estando, no entanto, como parece também ter já demonstrado, disponível para responder às questões que me colocam. Portanto, não me parece que não esteja disposta a esclarecer os senhores deputados por aquelas dúvidas que possam ter. Eu peço que não referi 1,1 mil milhões de euros a transferir para as sociedades, disse que haveria ainda um valor adicional a transferir para as sociedades superior a 1 mil milhões de euros, mas sem concretizar um número. A razão é que o banco comprador pretende ter um rácio de transformação de 120%, que significa o rácio entre créditos e depósitos. Logo, atendendo a que o rácio neste momento é muito superior e este rácio de 120% é aquele que também se comprometem a atingir os outros bancos a atuar em Portugal. Para atingir este rácio, teremos que ter em conta qual será o valor dos depósitos efetivo à data de transmissão das ações, que esperamos que a solução encontrada, garantindo a continuidade do funcionamento do banco e garantindo uma solução perante uma instituição de crédito que já opera em Portugal, não tenha impacto negativo sobre o nível dos depósitos. Mas este rácio de transformação de 120% será avaliado no momento da transmissão das ações. Daí que haja créditos a ser transferidos. Não tem a ver com a qualidade, como expliquei. A criação das sociedades, que foi feita o ano passado, tanto que o efeito das imparidades já foi imputado ao déficit de 2010... já foi imputado ao déficit de 2010, a criação destas sociedades permitiu expurgar do balanço do BPN créditos com imparidades iguais ou superiores a 25%, criando a figura do chamado bad bank. Aquilo que vai ser transferido agora não tem a ver com esse critério, tem a ver com a definição pelo proponente comprador de que pretende um banco com um rácio de transformação de 120%, que, dada a fuga de depósitos, só é possível obter transferindo um montante adicional dos créditos ainda existentes. Relativamente à acusação do Ministério Público aos processos de crime, bom, isso será algo, é algo que decorre da conclusão dos processos de crime, serão responsabilizados quem o Tribunal entender pela assunção desses prejuízos. Os ativos que existem, que foram transferidos para estas sociedades e que serão ainda transferidos, serão geridos da melhor forma possível para recuperar o máximo de valor para o Estado. Como eu também já tive a ocasião de referir, saber se vai ou não ser suficiente para ressarcir os prejuízos dos contribuintes, só o tempo dirá. Depende, entre outras coisas, de eventuais resultados destes processos, mas, como compreenderá, isso é algo que não compete. Não me compete a mim responder qual será o desfecho, nem penso que ninguém possa dizê-lo neste momento. Quanto aos avalos à Caixa Geral de Depósitos, que me perguntou, uma grande parte, o montante mais significativo está associado aos ativos que foram transferidos para as sociedades, e o objetivo e a maneira como foi estruturada este bad bank, seguindo as melhores práticas também utilizadas noutros países, é que a recuperação desses créditos permita pagar o crédito concedido pela Caixa Geral de Depósitos, não sendo necessário acionar a garantia do Estado. E é disso que estamos a falar, não há aqui novos avalos, nem novas garantias, é isso que está, o montante de que se referiu são garantias que estão associadas às sociedades que foram criadas e pelas quais respondem os ativos que foram transmitidos e que estão em processo de recuperação. Penso ter respondido a tudo.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Vamos então dar início à segunda ronda, em que cada partido dispõe de 5 minutos. Deputados que adicionalmente queiram colocar questões têm 2 minutos e a Sra. Secretária de Estado responderá agora em conjunto a todas as questões. Dava a palavra ao deputado Ricardo Rodrigues, pelo Partido Socialista.
Muito obrigado. Renovo os agradecimentos à Sra. Secretária de Estado pelos esclarecimentos já prestados até aqui, mas devo dizer que o Partido Socialista não está satisfeito. Não está satisfeito no sentido em que não estamos convencidos que essa tenha sido a melhor solução para o país e para os portugueses. Na verdade, não ficou claro das suas explicações porque é que resolveu fazer uma negociação em exclusivo com um dos concorrentes. E, portanto, essa é a parte decisiva que nós temos de avaliar. Porque a Sra. Secretária de Estado diz que a liquidação saía mais caro e ficava 1,5 milhões. É outro dos pontos que nós gostaríamos de ver claros. Porque aí já não inclui a proposta de Montepio que ficava com as agências. Ou seja, quando existe vontade de falar de outro negócio, a Sra. Secretária de Estado não leva em consideração todos os fatores que para aquele negócio seriam úteis. E, portanto, vamos por partes. Nós vamos insistir na audição dos outros concorrentes. Devo relembrar todos os senhores deputados presentes que o Partido Socialista, quer na Comissão de Inquérito do BPN, quer como prática corrente, nunca impediu a vinda à Assembleia da República de pessoas ou personalidades que possam esclarecer, em primeiro lugar, os deputados, mas também o país, em concreto, das dúvidas que possam persistir. E nós convivemos mal com um país e com um governo que acha que, tendo sido solicitadas audições e audiências por parte de concorrentes, o Governo diga que não quer falar com eles. A menos que a Sra. Secretária de Estado nos seja capaz de dizer que a negociação com um dos concorrentes é muito melhor do que ter a negociação com dois ou três concorrentes. A negociação particular que se seguiu, o processo em concreto que se seguiu. E por isso vamos insistir para ouvir, porque repare, Sra. Secretária de Estado, eu percebo alguma dúvida que tem relativamente à gestão, mas a gestão, por exemplo, por parte do núcleo empresarial ou do núcleo de empresários, não fazia parte do concurso. O que fazia parte do concurso era uma proposta relativamente à aquisição do BPN. E, portanto, já nos disse que houve uma proposta de 100 e poucos milhões de euros, o que contrapõe com 40 milhões de euros. E, por outro lado, tinha o Montepio, que a primeira proposta, ou a proposta que fez, foi da aquisição das agências, mas podia conversar com eles. Então, se vai adquirir todo o património, porque é que não adquire as ações? Portanto, há um espaço ainda de negociação que nos parece que ficou ainda por explicar. E, nesse sentido, o Partido Socialista vai insistir na audição dos vários concorrentes para perceber os conteúdos do negócio. O nosso único espírito é saber se o Governo fez o melhor negócio para o país e se o Estado está satisfeito com esse negócio. Ora bem, por outro lado, relativamente aos despedimentos, também não estamos satisfeitos, Sr. Secretário de Estado. O BPN é uma empresa, não é um conjunto de empresas por agência. E ao despedir com o critério geográfico, à medida em que fecha a agência, significa que vamos prejudicar ainda mais o interior. Estamos mesmo a ver todas as agências que, num certo meio, mais afastado, mais longe do centro, são aquelas que vão fechar e, portanto, eventualmente. Mas não é critério. O critério é que estamos a falar de uma empresa. E há critérios para despedimentos coletivos. E, portanto, acho que o Estado devia rever, ou repensar, o Governo em concreto, devia repensar a sua atitude relativamente a esse despedimento coletivo. Na verdade, não há nada pior para os trabalhadores que é verem que foram despedidos, sendo que outros, em situações não análogas, ou pelo menos com outras condições, não foram despedidos. E, portanto, acho que o Governo devia repensar essa sua atitude no que diz respeito aos critérios de despedimento. E por isso mesmo, Sra. Secretária de Estado, não estando esclarecidos, vamos insistir, e desde já fica anunciado, o requerimento para ouvir os outros concorrentes, na medida em que nós achamos que o Governo fez mal em ter afastado, quer o Montepio, enfim, não discuto tanto as outras entidades, mas a verdade é que o Montepio é uma entidade de crédito, uma instituição de crédito, em igualdade de circunstâncias com o BIC, no mercado nacional. Os outros empresários, percebo que possam ter outros requisitos que eu não conheço, nem sei quem são, nem faço a mínima ideia, nem tenho que saber, mas a verdade é que não custava ter percebido até onde é que eles iam. e quem eram e o que é, quais são as suas verdadeiras intenções. E aquilo que fica para esclarecer é porque é que o Estado, o Governo em concreto, escolheu exclusivamente um dos candidatos, sabendo que quando se negocia com um, perde-se aquilo que é a riqueza da concorrência e a riqueza da cedência que alguns têm que fazer para poderem ficar com o negócio. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Hugo Velosa, de PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. A nossa posição é, face à audição que hoje está a realizar e que ainda não terminou, de acompanhar a decisão que o Governo tomou na execução deste acordo que fez com este comprador e, portanto, essa é a nossa posição de princípio. E gostaria de dizer ao Sr. Deputado Ricardo Rodrigues que a aplicar no Parlamento a sua posição, ou a posição do Partido Socialista, cada vez que houvesse uma privatização, tínhamos que ouvir todos os concorrentes. Se fossem 10, eram 10. Se fossem... Tínhamos que ouvir todos os concorrentes. Eu, entretanto, gostaria de dizer que aquilo que era objetivo fundamental desta audição era o esclarecimento. E, do nosso ponto de vista, a Sra. Secretária de Estado prestou, para já, os esclarecimentos necessários em relação a esta matéria. Eu, aliás, gostaria de dizer que me apercebi que os outros grupos de pessoas, a única entidade conhecida ao Montepio Geral, não eram propriamente concorrentes, pelo menos foi o que eu percebi pela intervenção inicial da Sra. Secretária de Estado. Ou seja, e este era um esclarecimento que eu pedia neste momento. O Governo, ao optar por esta proposta, naturalmente teve em atenção, primeiro, a credibilidade da mesma, a credibilidade de quem a apresenta, mas, sobretudo, ser uma entidade que punha claramente parte das outras, porque eu ouvi a Sra. Secretária de Estado dizer que o Montepio Geral praticamente não apresentou verdadeiramente uma proposta de aquisição do BPN. Portanto, nós vamos estar a ouvir outros concorrentes, para quê? Mas o grupo de cidadãos que aparece na comunicação social a dizer que oferecia não sei o quê, que oferecia mais, quem tem que analisar da credibilidade das propostas e das entidades que apresentam as propostas, da sua credibilidade, não é o Governo. O Partido Socialista, se quiser ouvir o grupo de cidadãos, pode convidar os cidadãos a virem falar com ele, Partido Socialista, e a dizer de sua justiça. Agora, porquê é que há de ser o Parlamento? Porquê é que há de ser o Parlamento aqui a estar a ouvir, e ainda por cima, como diz o deputado Ricardo Rodrigues, previamente, esses pseudo-concorrentes a esta compra. E, portanto, este era o primeiro esclarecimento que deixasse claro a Sra. Secretária de Estado se verdadeiramente houve propostas de concorrentes além desta proposta. Porque eu entendi que só esta é que era uma verdadeira proposta que o Governo teve que analisar e concretizar em 180 dias. A segunda questão tem a ver com uma questão que é realmente importante, que é qual a alternativa para os trabalhadores do BPN. Ou seja, o Governo tem uma determinada opção, dentro deste acordo que fez, em relação aos trabalhadores, e a questão que eu ponho é se há outra alternativa. É evidente que isto vai ter custos para os próprios trabalhadores, vai ter custos para o Estado, mas qual a alternativa? E, portanto, esta era a segunda questão que eu deixava. E, portanto, ao contrário do Partido Socialista, e esse é um direito que nos assiste, nós estamos esclarecidos. Nós vamos acompanhar, em termos parlamentares, a execução, a concretização e o andamento deste contrato, que não é um contrato definitivo, logo à partida. Isso temos que fazer e devemos fazer. E esperamos que o Governo vá dando informação sobre esta matéria. Eu não posso terminar, não quero polemizar isso, até pelo apreço que tenho pelo deputado João Semedo, mas não parece muito bom gosto responder ao que eu disse utilizando a minha qualidade de nascimento naquela terra. E vou dizer porquê. Eu não esperava isso do deputado João Semedo. Primeiro, porque o deputado João Semedo não é madeirense. Portanto, se fosse madeirense, então utilizaria o tal termo. Não é, mas utilizou, não é? Segundo, é que aquele termo, nestas circunstâncias, nenhum madeirense o utilizaria. Está a perceber, deputado João Semedo? Portanto, dizer que é cambalacho é, eu peço imensa desculpa, enquanto deputado, é algo que eu entendo, do ponto de vista parlamentar, é inaceitável. Porque eu sei bem o que é o significado de cambalacho. Eu e os portugueses sabem bem o que é o significado de cambalacho. E ficou aqui provado que não há nenhum cambalacho, a não ser que algum grupo parlamentar da oposição viesse demonstrar que houve cambalacho.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Almeida, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pegava nas palavras do Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, que diz que o Partido Socialista não está satisfeito também com a responsabilidade que o Partido Socialista tem em todo este processo. Melhor seria que estivesse satisfeito, Sr. Deputado. Eu acho perfeitamente compreensível aquilo que nos acabou de dizer e, portanto, registro e até assino por baixo a insatisfação do Partido Socialista, principalmente e não ainda outras matérias mais complexas, pelo menos no que diz respeito exclusivamente à governação. A forma como durante 3 anos geriu todo este processo só pode gerar insatisfação mesmo nos próprios militantes do Partido Socialista. Mas colocando questões concretas à Sra. Secretária de Estado, dizer uma coisa, se relativamente à exclusão das propostas que aqui foram referidas, quando é que estamos a falar do conteúdo das propostas e quando é que estamos a falar dos requisitos da própria apresentação de propostas? Porque isto tudo misturado pode parecer a mesma coisa, mas não é. Existem princípios gerais para a contratação pública e existem princípios que devem ser respeitados em processos como estes. Uma proposta que é apresentada sem cumprir os requisitos que foram apresentados é uma proposta que não pode ser analisada, por uma razão simples. Porque se for analisada, pode prejudicar outros interessados que não apresentaram a sua proposta, exatamente porque, sabendo quais eram os requisitos, perante aqueles requisitos não apresentaram. Se soubessem que os requisitos eram suscetíveis de negociação, obviamente que também esses interessados poderiam ter apresentado as suas propostas. Portanto, isto contrariaria esta ideia que o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues aqui apresenta, que pode parecer simpática do ponto de vista do senso comum. Porquê é que não chamaram o Monte Pio e disseram, já que estão disponíveis para comprar as agências, porquê é que não fazem a proposta para adquirir o capital social? Pode parecer muito positiva do ponto de vista do senso comum, mas contraria em absoluto os princípios gerais da contratação pública e poria em causa qualquer outro interessado que não tivesse apresentado proposta, porque até estava disponível para comprar as agências, mas como a proposta era para comprar o capital social, não apresentou essa mesma proposta. Se relativamente, e isto relativamente ao Monte Pio, e diz o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, não discute tanto quanto aos outros, mas relativamente ao Monte Pio, que tinha esta posição, pois relativamente ao Monte Pio, eu acho que a questão é esclarecedora deste ponto. Mas eu acho que devemos discutir relativamente aos outros. E discutindo relativamente aos outros, perguntar-se na proposta do núcleo estratégico de investidores ou de investimento, se não estamos já na matéria dos requisitos, estamos na matéria do conteúdo. E se na matéria do conteúdo, o facto da proposta ser de um pagamento de apenas 5% e apenas no final deste ano, e do resto do pagamento diferido ao longo de 6 anos, se, do ponto de vista do conteúdo, isto foi essencial para que o Governo e a Caixa Geral de Depósitos, que analisou também as propostas, considerassem que havia aqui uma dificuldade da existência de músculo financeiro suficiente para uma responsabilidade deste género, porque a responsabilidade de adquirir o capital social de um banco, de gerir um banco que tem todas as dificuldades, desde logo de marca, que tem o BPN. E, à partida, quem se propõe a alavancar-se para toda uma operação destas, relativamente a uma verba que é a verba que acha que é possível pagar pelo negócio, só consegue pagar dela 5%, nem sequer é no momento da celebração do contrato, é já o primeiro pagamento em momento diferido. E depois, ao longo de 6 anos, que obviamente estariam condicionados pela capacidade de gerirem com competência o banco, se de facto isto não punha em crise a capacidade desta proposta para se tornar execuível, e aqui não estaríamos então no domínio dos requisitos, estaríamos no domínio do conteúdo. E dizer, para terminar, Sr. Presidente, que, do nosso ponto de vista, quer seja por incapacidade de cumprir os requisitos, quer seja por insustentabilidade da proposta no domínio do conteúdo, parecem-nos esclarecedoras estas justificações. No entanto, Convém que cada coisa seja analisada a seu tempo. O CDS analisará, como sempre disse, no final desta audição, de todas as conclusões, se haverá ou não utilidade de ouvir outras entidades.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Honório Novo, PCP. Eu pedia, julgo que eu, Sr. Deputado João Semedo, que desligasse o... Obrigado.
Obrigado, Presidente. Senhor Secretário de Estado, eu queria começar por um comentário em que me permita lamentar que perante as diversas soluções possíveis, o governo do meu país tenha recusado abordar as soluções possíveis e se tenha limitado, por opção própria, é verdade, a equacionar duas soluções apenas, ambas profundamente ruinosas para o país, e tenha recusado a única, a abordar sequer, discutir sequer, encarar sequer, a única solução que a prazo, a longo prazo, poderia permitir amortizar os prejuízos que o país tem tido e vai continuar a ter com o BPN. É lamentável, mas registra bem a marca deste governo que é, neste momento, o do meu país. Mas, Sr. Secretário de Estado, dentro do plano da discussão concreta, eu permito-me dizer-lhe o seguinte. Eu estou habituado a um conjunto de reuniões deste tipo ao longo de vários anos e, sistematicamente, acontece o seguinte. Uma semana depois da reunião suceder, estamos todos à volta desta mesa, deputados de diversos partidos, a saber, mas afinal, e até a própria comunicação social, afinal qual é bem o prejuízo disto? E portanto, eu vou-lhe fazer um conjunto de perguntas concretas para ver se desta vez a Sra. Secretária de Estado ajuda a impedir que daqui a uma semana esta mesma insatisfação geral venha a suceder. Primeira questão. 2.400 milhões de euros reconhecidos pelo Governo. 1.800 milhões já foram ao déficit de 2010. 500 milhões estão previstos no Orçamento de Estado de 2011. Faltam 100 milhões, mais ou menos. Onde vão ser afetados? Vão à dívida de 2011, ao déficit de 2011, estão previstos no Orçamento Retificativo que vamos discutir hoje à tarde. Onde é que estão? Segunda questão. Veículos ou empresas públicas criadas em outubro do ano passado para abrigar os ativos tóxicos. Em dezembro, a situação era a seguinte. 3.900 milhões de ativos maioritariamente tóxicos, dos quais 1.800 milhões de imparidades já reconhecidas e reconhecidas em déficit. Portanto, sobram 2.100 milhões. Para os quais o Estado tem concedidas 3.100 milhões de garantias e 800 milhões de um empréstimo da Caixa, também garantido pelo Estado. A Sra. Secretária de Estado informou-nos hoje que vão ser transferidos mais cerca de pelo menos 1.000 milhões de euros de novos ativos. Naturalmente, Sra. Secretária de Estado, deixe-me fazer aqui apenas este comentário para além das perguntas. Ninguém acredita que estes ativos sejam rentáveis, porque senão ficavam no BIC. Mas então, perguntava eu, a totalidade dos ativos maioritariamente tóxicos dos veículos passam a ser pelo menos de 4.900 milhões de euros. 3.900 mais pelo menos 1.000. Vão ser aumentadas as garantias do Estado para cobrir esta nova entrada de ativos? Quanto? E uma pergunta para nos entendermos quanto a limites mínimos e limites máximos de potenciais prejuízos do Estado ao longo dos próximos 10 anos, que são os anos previstos para a vida das empresas públicas. Prejuízo potencial mínimo. 1.800 milhões já está assegurado e transferido para o déficit de 2010. Prejuízo potencial máximo, 4.900 milhões de euros, no mínimo. É verdade ou não é verdade? Estas contas estão bem feitas ou não estão? Terceira questão. Independentemente de haver trabalhadores para aqui ou para acolá, a verdade é que os despedimentos vão andar à volta de 830 trabalhadores. 800. Eu queria que a senhora Secretária de Estado nos informasse qual é o valor estimado pelo Governo de custos com o despedimento coletivo destes 800 trabalhadores e onde é que ele vai ser inscrito orçamentalmente. Em que sítio? Finalmente, quarta questão. Para além disto tudo, a Caixa Geral de Depósitos mantém empréstimos, disse há pouco, de liquidez, de 1,4 milhões de euros ao BPN, garantidos pelo Estado, a recuperar pela atividade normal futura do BPN. Eu percebi bem, é isto? Esta resposta é assim ou não?
Muito obrigado. Finalmente, pelo Bloco de Esquerda, Sr. Deputado João Semedo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No final desta audição, enfim, admito que ainda haja mais algumas intervenções, aliás, a intervenção do Sr. Secretário de Estado, há uma coisa que julgo que ficou clara e que ficou por esclarecer. O Governo diz uma coisa, o Engenheiro Mira Amaral diz outra, e dizem sobre aspectos muito importantes, recapitalização, apoio à liquidez, crédito mal parado. Apenas recito estes três exemplos. O Sr. Engenheiro Mira Amaral diz uma coisa, o Governo diz outra, e das duas uma, alguém não está a falar a verdade, digamos assim, ou alguém se interpretou mal as cláusulas do acordo que assinaram há dois ou três dias. Isso tem que ficar claro. E é por não haver clareza nem transparência que se pode falar em venda de favor e em cambalacho, Sr. Deputado. E repito, sabe porquê? Porque ninguém em Portugal compreende, ouça, Sr. Deputado, ninguém em Portugal compreende que um banco, que o Governo tenha vendido um banco pagando ao comprador 750 milhões de euros. Ninguém compreende. A gente olha para o BPN. O Sr. Deputado e a Sra. Secretária de Estado já olharam para a sede do BPN? Quantos milhões vale aquele edifício? Já olharam para as mais de 250 agências do BPN? Quanto valem esses imóveis? O Engenheiro Mira Amaral diz, bem, nós vamos ficar com 70% das agências. E nós perguntamos, bom, será que o Sr. Engenheiro Mira Amaral percebeu e não é 70%, é só 7%? Enganou-se num zero? Como é que os portugueses podem aceitar isto? Porque quem está a pagar, todos nós sabemos, quem está a pagar tudo isto são, de facto, os contribuintes portugueses. E é por isso que se pode falar em venda de favor, porque esta decisão não tem nenhuma racionalidade. Nenhuma racionalidade, Sr. Deputado. E eu gostava de lembrar o seguinte. A nacionalização também era inevitável, não havia outra alternativa. A gestão ao longo de 3 anos também era inevitável, não havia outra alternativa. E agora a reprivatização. Em concreto, a venda ao BPN, ao BIC, também não tem outra alternativa. Nós estamos fartos desse discurso da inevitabilidade e da inexistência de alternativas. Porque, na realidade, o que também hoje ficou claro, na imprecisão de algumas palavras da Sra. Secretária de Estado, é que o Governo preparou mal este dossiê e preparou mal esta operação. E eu até, Sra. Secretária de Estado, gostava de lhe recordar o que diz o memorando. A senhora já o deve ter lido mais vezes que eu, que diz uma coisa completamente diferente do que a senhora Secretária de Estado disse aqui. Logo se encontra uma solução, os créditos da Caixa Geral de Depósitos sobre o BPN garantidos por avalos do Estado e todos os veículos especiais serão transferidos para o Estado de acordo com um calendário a ser definido na altura. A única coisa igual ao que a senhora disse é o calendário. De resto, é tudo ao contrário do que a senhora Secretária de Estado aqui nos disse. Portanto, esta operação significa também que o Estado hoje assume por inteiro todos os avalos que, entretanto, foi ao longo dos anos dado, fazendo ao longo desta operação. Eu gostava também, não tenho muitas perguntas, eu de facto não tenho muitas perguntas para fazer, porque isto é tão claro, não há nenhuma razão para que se pague 750 milhões de euros a um banco para comprar outro banco por 40 milhões de euros. Eu não encontro nenhuma razão, fico surpreendido que os senhores deputados, todos os senhores deputados do PSD e do CDS, com tanta facilidade, encontrem essas razões. Eu até agora não encontro. E mesmo, senhora Secretária de Estado, a questão do prazo. Vamos ver quantos prazos o Governo vai falhar, quantos acordos vai adiar noutras circunstâncias e sobre outras matérias. Dir-me-á, não é bom princípio? Eu também não acho que seja bom princípio. Também acho que se deve ser pronto a assumir os compromissos que se aceitam. Mas este compromisso não era um compromisso fechado. Não era um compromisso fechado. Basta ler o que o memorando diz. Basta ler o que o memorando diz. Há um conjunto de diligências, há um prazo indicativo e os senhores usaram o prazo para vender o banco por tuta e meia, por 40 milhões de euros. Aliás, eu tenho que gostar, essa é a única pergunta que lhe faço, porque a senhora Secretária de Estado não falou nisso e ninguém também abordou esse assunto. O Governo preocupou-se com o negócio a que este banco se vai dedicar? Sabe qual é o nicho de mercado a que este banco se vai dedicar? Ou nem isso tiveram a preocupação de saber? Porque isso também é importante quando se vende um banco dado a instabilidade dos mercados financeiros a que Portugal neste momento está sujeito. E portanto, resumindo e concluindo, o prazo aqui foi utilizado para o Governo para vender barato e para agravar um prejuízo que nenhum de nós hoje está em condições de calcular, mas que será seguramente de muitos milhões de euros, de muitos milhares de milhões de euros para as contas públicas e significa para os contribuintes. Gostaria também que, recordando-me da sensibilidade da Sra. Secretária de Estado aos problemas dos trabalhadores que vão despedidos, apelar ao Governo para rapidamente encontrar um plano que minorize os prejuízos que os trabalhadores do BPN vão ter a ser sujeitos na sequência do acordo a que o Governo fez com o banco, com o BIC, porque não basta lamentar os despedimentos, julgo que ao Governo compete a energia para tentar evitá-los e superar essa situação.
Muito obrigado. Só registo uma inscrição para intervenções de 2 minutos, do Sr. Deputado Pedro Marques, não havendo mais nenhuma outra, dou a palavra ao Sr. Deputado. Por 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado. Sr. Secretário de Estado, o Partido Socialista, efetivamente, não sai esclarecido desta audição relativamente aos contornos do processo de privatização que leva à decisão final de apenas negociar com uma única entidade. E tínhamos a oportunidade de ter esse esclarecimento, quisemos ouvir e quereremos ouvir ainda outras entidades. Como aqui foi dito, este é um processo de concurso público, mas num processo de concurso público podem pedir-se esclarecimentos sobre as propostas dos concorrentes quando elas, digamos, eventualmente não se conformem ao caderno de encargos, bem como, tanto quanto sabemos, e portanto esse tipo de esclarecimentos também quereríamos obter junto à entidade que coordenou o processo de privatização e avaliou as propostas, tanto quanto sabemos, não fazia parte das condições de caderno de encargos, digamos que a entidade a quem viesse a ser adjudicado o banco tivesse que estar já a operar no setor financeiro. Portanto, há também uma proposta com valor de mais do dobro da proposta que chegou à negociação final e que será então adjudicatária, que apesar de ter o mais do dobro do valor, portanto, a entregar ao Estado, não chegou a essa negociação direta. Esse tipo de esclarecimentos queríamos obter junto às entidades que apresentaram proposta, junto à entidade que coordenou a avaliação das propostas. Nós estamos a dizer que não esteja bem feito. Não podemos ouvir as entidades porque a maioria inviabilizou a fiscalização transparente deste ato de gestão da parte do Governo. Mas a nossa preocupação, Sr. Secretário de Estado, é muito neste momento com os trabalhadores. Uma preocupação social neste contexto de encerramento, de extinção de muitos postos de trabalho. E permita-me que lhe diga que vai aí alguma confusão na forma como está a ser avaliada a questão, pelo menos pelo que nos disse. Porque o Sr. Secretário de Estado disse que a redução de postos de trabalho era muito clara, era quando encerrasse a agência extinguiam-se os postos de trabalho, quando não encerrasse não se extinguiam. Sr. Secretário de Estado, a situação que configurou nem sequer é de despedimento coletivo, que é aquilo que está anunciado, é mesmo de extinção de postos de trabalho. A situação que configura do encerramento do CUR de determinadas agências corresponde à figura da extinção de postos de trabalho e nem sequer do despedimento coletivo. Mas e em todas as agências onde houver redução de atividade, mas não encerramento total da atividade? Aí já entram os critérios do despedimento coletivo. E nos serviços centrais do banco, nem todos os trabalhadores dos serviços centrais do banco passarão para os veículos públicos de gestão dos ativos. O que é que acontece aos trabalhadores dos serviços centrais? Vão todos, digamos, ser despedidos? Ou aí também têm que se aplicar os critérios de despedimento coletivo? E, portanto, a minha pergunta, Sra. Secretária de Estado, é quem vai cuidar do lado do Estado, uma vez que vai ter que pagar as indenizações tanto quanto sabemos, quem vai cuidar do lado do Estado de acompanhar esse processo de redução dos efetivos, que não é tão simples como nos quis referir, não é preto ou branco, não é ou encerra a agência. Há muitos trabalhadores que seguramente estarão envolvidos nesta situação, que precisam de saber que o Estado acompanhará o processo de redução de efetivos e salvaguardará os seus direitos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Secretária de Estado tem agora até 27 minutos para prestar todos os esclarecimentos que entender.
Muito obrigada, Srs. Deputados. Eu vou tentar responder às perguntas todas. Penso que algumas das respostas que vou dar são dirigidas a várias das questões e colocadas por várias pessoas. Bom, começando com a questão de fundo, que é que a solução encontrada não foi a melhor e porque é que resolvemos negociar em exclusivo com uma das propostas. Deixa-me esclarecer que a Caixa Geral de Depósitos, enquanto entidade mandatada, contactou mais de 30 entidades, informando-os de que havia um processo de venda do BPN e ao qual podiam aceder e ao qual podiam concorrer. Mais de 30 entidades, vários bancos portugueses e estrangeiros, que foram informados diretamente do processo, não fosse passar despercebido, de que havia este banco à venda nestas condições. Destas mais de 30 entidades, foi enviado infomemo, com informação preliminar, a 24 entidades. A fase de acesso aos dados foi solicitada apenas por 6. E apresentaram propostas apenas 4. Isto para referir que, se o negócio é assim tão interessante, eu esperaria que tivessem aparecido bastantes mais candidatos. Foi amplamente divulgado, foi um concurso aberto. A verdade dos factos é que não houve outros interessados na aquisição do BPN. Destas entidades que apresentaram propostas, como foi aqui também esclarecido, havia uma que à partida não reunia os requisitos do que estava a concurso, porque não se propunha comprar o que estava à venda, uma outra de um particular que não reunia também minimamente os requisitos, porque não configurava sequer os elementos que uma proposta deste tipo deve apresentar, e depois duas outras propostas, uma delas a do Banco BIPC e a outra, que tem sido aqui referida, daquele grupo de investidores portugueses. Relativamente ao Montepio, eu devo dizer que o Montepio falou comigo quando apresentou a proposta e esclareceu que não tinha interesse em propor comprar o banco. Portanto, não fazia sentido que eu fosse perguntar ao Montepio: os senhores não querem reconsiderar a proposta de comprar o banco? Esse foi um pressuposto de partida. Eles tinham interesse em adquirir uma parte dos ativos, não o banco, que era o que estava a ser vendido. Quanto à questão que colocou dos custos da liquidação não terem em conta a proposta do Montepio, eu peço desculpa se me expliquei mal, mas quando falei nos custos da liquidação, eu disse que eram os custos que tínhamos de imediato, deduzidos dos ativos que viessem a ser alienados ao Montepio ou a outra entidade, de acordo com a nossa melhor estimativa. Atendendo a que o Montepio não apresentou valores, temos que usar a nossa melhor estimativa para saber ou para pensar por quanto é que esses ativos podiam ser alienados. O Montepio não pôs um número em cima da mesa. Portanto, relativamente às propostas e ao porquê de negociar exclusivamente, a questão é exatamente nos termos em que eu a pus. Em relação ao núcleo de investidores, eu, a Caixa Geral de Depósitos, reuniu com os senhores, eu própria reuni com os senhores na semana passada para esclarecer elementos da proposta e para perceber se podíamos ou não considerá-la. Os senhores hão de reconhecer que se o Governo pudesse vender um banco por 100 milhões, não o venderia por 40. Pronto. A questão que se coloca, como eu expliquei, mas a questão que se coloca é que quando a entidade propunha-se, oferecia pelo banco um valor ligeiramente superior a 100 milhões de euros. Nós perguntámos, mas qual é o montante, como é que podem fazer esse pagamento? Sendo que haver um período de carência, o Estado transferir para outra entidade, um banco, sem receber qualquer pagamento, não nos parece aceitável. Não nos parece também aceitável que o banco, que essa entidade se proponha fazer a aquisição, dando um primeiro pagamento de 5% apenas no final deste ano e propondo-se pagar o remanescente ao longo dos próximos 6 anos. Não são condições financeiras aceitáveis. E se nós considerarmos, se compararmos as propostas, o que nós temos em cima da mesa é uma proposta concreta, que desse ponto de vista nos merece credibilidade porque é uma entidade de crédito a operar cuja idoneidade nós não temos razões para pôr em causa, garante a continuidade da atividade do banco e vai fazer um depósito de caução na assinatura do primeiro contrato de 10 milhões de euros, que logo à partida é o dobro daquilo que aqueles investidores se propunham pagar a 30 de dezembro deste ano. E o Estado tem que ter, tem a obrigação, o Governo tem a obrigação de, quando negocia uma venda, avaliar se o pagamento que está a ser oferecido tem ou não condições de ser concretizado. Porque mais do que a oferta, o que nos importa assegurar é se o Estado recebe ou não recebe o valor que está em causa. E esta foi a avaliação que nós fizemos. Falámos, de facto, com as pessoas que fizeram esta proposta, porque eles preenchiam os requisitos mínimos para haver esta conversa. A conclusão a que chegámos é que a capacidade financeira deste grupo de investidores não preenchia os condições, não nos dava garantias suficientes para podermos avançar para fases posteriores do negócio com este grupo de investidores. Bom, em relação às questões que me foram colocadas relativamente aos despedimentos, e penso que consigo responder a várias aqui em simultâneo. Como eu já tive também a ocasião de referir, o BIC tem um compromisso mínimo de 750 trabalhadores, com a intenção de contratar mais, mas podemos cingir-nos ao mínimo. O Estado vai também transferir trabalhadores dos serviços centrais para a gestão destas sociedades. O resultado final em número de postos de trabalho perdidos vai depender de quantos trabalhadores vai efetivamente reter o BIC, porque o BIC vai ficar com trabalhadores dos serviços centrais necessariamente, porque são pessoas que estão a desempenhar funções, vai escolher esses trabalhadores em função das funções que eles desempenham. Eu peço desculpa se eu confundi despedimento coletivo com extinção de postos de trabalho. Isso é, eu percebo o que me está a dizer, peço desculpa pelo lapso, eu não sou jurista e eventualmente utilizarei aqui nem tão versada nos temas como alguns dos senhores deputados, portanto sim que cometi aqui alguma incorreção de linguagem quanto ao termo exato do que estou a referir, foi involuntária. A questão que é clara é que o despedimento será associado ao encerramento e à reestruturação da rede comercial do BPN após a transmissão das ações para o BIC. Este processo ocorrerá num prazo de 120 dias após a data de transmissão das ações. Os trabalhadores dos serviços centrais serão afetos ao BIC ou às sociedades, é uma análise que está a ser feita ainda neste momento, de quais é que são afetos às sociedades, de quais é que continuarão a desempenhar funções para o BIC, porque o BIC precisa naturalmente de trabalhadores dos serviços centrais, sendo que neste momento nós não podemos dizer exatamente quantos trabalhadores vão ou não ser dispensados. Eu realço também que ao longo de todo este processo tem havido uma redução significativa do número de trabalhadores que têm rescindido por mútuo acordo com a entidade empregadora. Este tem sido um fluxo continuado. Ao longo dos próximos meses, haverá eventualmente outros trabalhadores que, estando neste processo, vão também rescindir os seus contratos de trabalho por mútuo acordo. Ou seja, isto para dizer que o universo final dos trabalhadores que eventualmente serão dispensados não é conhecido neste momento. Como tal, não podemos oferecer uma estimativa do custo respectivo. O que estamos em condições de assegurar é que serão certamente mais do que os 750, porque 750 é o mínimo contratual garantido pelo BIC e o Estado vai também ficar, peço desculpa, vão ficar também trabalhadores afetos à gestão dos ativos que estão neste momento nas sociedades. Porque as sociedades poderiam ser geridas entregando-as a uma entidade bancária para fazer essa gestão através de um pagamento de uma comissão. O Governo optou por afetar trabalhadores à gestão dessas sociedades, porque são os trabalhadores que estão a fazer esse trabalho, que conhecem melhor os créditos a ser recuperados e porque isso permite preservar mais postos de trabalho. Essa foi a razão da decisão ter sido tomada nestes termos. Desculpa, só para ver se não me esqueço de nada. penso que em relação às, até onde iam as propostas de cada concorrente, penso que já não há mais nada a esclarecer. Alternativas para os trabalhadores do BPN, face àquilo que acabei de dizer, também penso, deputado Velosa, que não tenho mais nada a acrescentar quanto às alternativas. E relativamente às propostas, respondendo agora ao Dr. João Almeida, eu também penso que face às questões que me colocou, as respostas que eu já enunciei, parece-me a mim que satisfazem as perguntas que colocou. Relativamente aos números do Sr. Deputado Honório Novo, eu espero ter tomado nota de todos para poder esclarecer. Portanto, de facto, 1,8 mil milhões já foram incluídos no déficit de 2010, 500 milhões estavam previstos no déficit de 2011 para a recapitalização do banco. Eventualmente será um valor superior, como digo, é uma estimativa que temos neste momento, também pode ser um valor inferior, é um número, nós não quisemos pecar por defeito, em termos de comunicação não quisemos pecar por defeito, é a melhor estimativa que temos neste momento, o valor da recapitalização será levado ao déficit de 2011. É a questão que se coloca. Relativamente às garantias do Estado para estes novos ativos, os ativos que foram transferidos na primeira fase eram os ativos que tinham imparidades iguais ou superiores a 25%. Os ativos que vão ser transferidos agora não fazem parte desse conjunto de ativos que tinham imparidades significativas, razão pela qual tinham ficado no conjunto de ativos a incluir na operação de reprivatização. Mais uma vez, a intenção do comprador é ter um rácio de transformação de 120%, porque é isso que está a ser exigido que seja alcançado pelos bancos que operam no sistema. E esse é o critério do comprador. Uma vez que os depósitos se reduziram substancialmente ao longo do tempo, o cumprimento desse requisito do comprador de um rácio de transformação implica a transferência adicional de créditos para estas sociedades. Não tem a ver com a qualidade dos créditos, tem a ver com o critério objetivo de ter um rácio de transformação de 120%. A seleção desses créditos e a transferência é algo que ocorrerá até à data de transmissão das ações, sendo que terá que, no final, respeitar este rácio de transformação. O valor a recuperar dos ativos será função do sucesso que se tenha. Eu sou sensível aos argumentos do valor dos imóveis e dos ativos. É verdade que há ali ativos de valor significativo. É verdade que muitas das agências do BPN não são propriedade do BPN, são arrendadas. Continuará a ser paga uma renda ao proprietário das agências, que são, neste caso, as sociedades que têm, que estão na alçada do Estado, que são proprietárias desses imóveis e que são senhorios dessas agências e que continuarão a ser. E relativamente ao valor dos imóveis, são imóveis inegavelmente de valor. Uma venda de imóveis neste momento potenciaria uma perda significativa, atendendo a que estamos numa fase do mercado imobiliário que, como sabemos, não é positiva. Mas o valor dos imóveis é real e os imóveis, grande parte dos imóveis, fazem parte, são exatamente parte do património que foi transferido para as sociedades que estão a gerir esses ativos que pertenciam ao BPN e que recuperarão ao longo do tempo, certamente também através da alienação de imóveis, quando para tal houver oportunidade e que não estejam a ser rentabilizados de outra forma, nomeadamente arrendados para agências do BPN que estejam em funcionamento. Eu estava aqui a percorrer as perguntas que me foram colocadas e em relação à questão colocada dos que disse o que está no memorando de entendimento e daquilo que vai ser transferido, o papel comercial de 400, e havia uma pergunta também, peço desculpa, de uma linha de liquidez que teria sido anunciada pelo Sr. Engenheiro Mira Amaral. Primeiro, eu não me compete, como compreenderão, esclarecer as declarações do Sr. Engenheiro Mira Amaral ou de qualquer outra pessoa que as faça nos jornais. Não me compete a mim fazer esclarecimentos sobre afirmações de outras pessoas. A questão que se coloca é, essa linha de liquidez vai ser proporcionada pela Caixa Geral de Depósitos em condições de mercado. Faz parte do relacionamento normal entre bancos haver linhas de liquidez negociadas e é a Caixa Geral de Depósitos que proporcionará essa linha de liquidez em condições de mercado. como era a Caixa Geral de Depósitos que estava encarregue deste processo de privatização e gestora do BPN, foi naturalmente a entidade que se prontificou a prestar disponibilizar esta linha, como digo, em condições de mercado. Isso foi algo que foi discutido nas reuniões que tivemos. Em relação aos ativos que vão ser transferidos ainda para a Spasco, não está previsto que haja uma imparidade que tenha reflexos no orçamento de Estado, pela razão que eu já expliquei. A razão de destacar estes ativos, destacar estes créditos e transferi-los para as sociedades não tem a ver com a sua qualidade intrínseca, tem a ver com o objetivo de atingir um rácio de transformação de 120%. Portanto, do ponto de vista de impacto orçamental, essa transferência desses créditos do balanço do BPN para o balanço das sociedades deverá ser neutra e será acompanhada.
Como?
Não está previsto que haja garantias do Estado adicionais associadas à transferência destes ativos. Estes ativos serão transferidos para as sociedades e são geridos pelas sociedades. Desculpa. Daquilo que eu percebo da pergunta, a transferência dos ativos vai ser feita para as sociedades. Esses ativos não têm associados montantes de financiamento que estejam garantidos, como tal, não são transferidos com nenhuma garantia associada. E eu penso, com isto, ter respondido às questões todas. Se alguma me escapou, foi inadvertidamente. Agradeço as perguntas e a atenção dos senhores deputados e do Sr. Presidente da Comissão. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Eu colocaria à disposição das bancadas se pretendem ou não a terceira ronda. Portanto, há intenção de terceira ronda. Partido Socialista não usa a terceira ronda. PSD... não, CDS-PP também não. Sr. Deputado Honório Novo, 3 minutos.
Sr. Secretário de Estado, quanto aos trabalhadores, eu acho que o Governo não é não saber. O Governo não quer dizer, o Governo quer intencionalmente omitir aquilo que é obviamente uma preocupação de qualquer Governo em qualquer parte do mundo. É estimar os custos associados a uma decisão. E os senhores podem não ser 830 postos de trabalho perdidos. Podem ser 700, 750, 780, mas tem que ter um valor estimado. Qualquer gestão de qualquer empresa, média ou pequena, faz esta estimativa, senhora secretária de Estado. Portanto, a senhora sabe muito bem, não quer é dizer. E quanto a transparências destes custos, estamos conversados. O Governo quer esconder os custos associados aos despedimentos. Ponto final. Segunda questão. Senhora Secretária de Estado, os ativos que foram transferidos para os veículos, como deve saber, foram feitos através de uma venda dos ativos do BPN para os veículos, através de uma emissão de um empréstimo concedido aos veículos para a aquisição ao BPN dos ativos. Os tóxicos que já lá estão. Ora, se vão ser transferidos mais 1.000 milhões de ativos, seja a qualidade que for, a senhora de facto é uma otimista nata. Bom, mas tem que ser, não é transferidos. Não é transferência, não é uma transferência tipo Roberto. É uma transferência com dinheiro. Senhora Secretária de Estado, com venda. Logo, os veículos têm que comprar os ativos. E se têm que comprar os ativos ao BPN, têm que comprar através de uma operação de transação. E para isso o Estado, que é o detentor dos veículos, tem que dar à Caixa garantias para haver uma operação de transação. 1.000 milhões no mínimo. Quando é que vai dar essas garantias adicionais e se este valor corresponde, de facto, às garantias a emitir pelo Estado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Semedo.
Deixemos o futebol e regressemos à política, que às vezes não é tão transparente quanto devia comparada com o futebol. Bom, seja como for... A senhora Secretária de Estado, de facto, não é responsável não é responsável pelas afirmações, seja de quem for, nomeadamente pelas afirmações públicas do engenheiro Mira Amaral. Mas compreenderá que não fica bem ao Governo ter um comprador que diz uma coisa diferente do que diz o vendedor e, em particular, quem dá a cara, no caso concreto, a senhora Secretária de Estado. E tem que compreender uma outra coisa, é que isto cria todas as perplexidades sobre esta transparência. Dizia a senhora Secretária de Estado, ninguém apareceu a querer comprar. Pois não, mas garanto, estou convencido, não lhe garanto, mas estou convencido, que se muitos investidores portugueses soubessem que por 40 milhões recebiam um banquinho limpinho, eu garanto que haveria seguramente mais ofertas de compras. Ó senhor deputado João Almeida, eu estou a falar com a senhora Secretária de Estado, peço-lhe imensa desculpa, falaremos depois sobre isso. Mas essa é que é a questão. Ninguém previa que o Governo se dispusesse a vender um banco limpinho, tão barato, 40 milhões de euros. Depois a senhora Secretária de Estado, o senhor deputado José Honório, disse que a senhora Secretária de Estado é muito otimista. Não sei se é, não a conheço suficientemente para poder fazer essa afirmação. Mas deixe-me que lhe diga mais uma vez o seguinte, é que enquanto a senhora Secretária de Estado, com base numa certa racionalidade financeira, nos explica e nos tende a convencer desse processo de transferência de créditos para conseguir o BPN atingir os rácios que o Banco de Portugal e o mercado impõem nessa matéria, o senhor engenheiro Mira Amaral diz o contrário. Diz que são créditos mal parados, até o máximo 500 milhões de euros. E, portanto, é sobre isso que nós temos que ter garantias. Dir-me-á, bom, eu não posso dar-lhe outras garantias que não a minha palavra, certo? Mas a realidade é esta. É que, como disse há pouco e repito, alguém não está a dizer o que está no acordo. Alguém não está a dizer o que está combinado. E até isso ser claro, isso permite todas as dúvidas, e todas as questões e todas as interrogações, inclusive a mais importante, é saber se a pretexto de um prazo, na minha opinião, não era imperativo, se a pretexto de um prazo, o Governo fez ou não uma venda de favor, por qualquer outra razão e por qualquer motivação que eu não posso, neste momento, encontrar.
Obrigado, Sra. Secretária de Estado. Agora para esclarecimentos finais nesta audição.
Muito obrigada, Srs. Deputados Honório Novo e Sr. Deputado João Semedo, pelas questões colocadas. Relativamente ao custo do despedimento, Sr. Doutor, é assim, Sr. Deputado, nós temos, há uma estimativa de quanto seria o custo do despedimento no caso de encerramento ou de liquidação. Faz parte dos custos considerados. 147 milhões de euros para a totalidade dos trabalhadores. O resultado final, naturalmente, será muito diferente deste, porque estaremos certamente a falar de muito menos de metade dos trabalhadores e terá depois que ser ajustado em função da antiguidade de cada um desses trabalhadores, do número e das condições particulares. Não temos uma estimativa para o cenário que será o final, porque não temos dados suficientes que nos permitam chegar a essa estimativa. O que havia para cálculo dos custos de liquidação é quanto era a estimativa de custo se fosse a perda da totalidade dos postos de trabalho. E estes custos estão todos considerados no valor global estimado dos 2,4 mil milhões de euros, porque o que estamos a falar aqui é de um valor suficientemente pequeno para podermos incluir nesta estimativa que depois será afinada no final do processo. Relativamente às outras questões, Sr. João Semedo, eu reitero, eu não posso responder pelas afirmações de outras pessoas. A questão que se coloca aqui, a proposta tem em cima da mesa chegar a um determinado valor de capitais do banco. O banco, neste momento, tem capitais negativos e a nossa estimativa de qual vai ser o montante necessário para atingir aquele patamar é em torno dos 550 milhões de euros. Eu só posso responder pelo número que nós comunicamos. Não posso responder por números que outras pessoas eventualmente comuniquem. Quanto à afirmação que faz, se houvesse mais gente que soubesse que era possível comprar por 40 milhões, eventualmente teriam aparecido, eu recordo que o concurso não tinha preço mínimo. Como tal, se houvesse outras entidades interessadas que foram explicitamente contactadas, teriam certamente avançado com uma proposta. A verdade é que não apareceram, a verdade é que esta era a única proposta que poderia ser considerada. Relativamente a uma pergunta, e eu peço desculpa, já tinha sido na ronda anterior, se o Governo se preocupou com a atividade que o banco vai desempenhar, é sobretudo na concessão de crédito às PMEs exportadoras, naturalmente com uma vocação particular para aquelas que tenham relacionamento com Angola. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Nós agradecemos em nome da Comissão todos os esclarecimentos prestados e o debate aqui travado. Concluímos esta audição, mas não concluímos os trabalhos da Comissão. Portanto, há um ponto outros assuntos. Houve, entretanto, um requerimento que deu entrada e há outras matérias de programação das atividades desta semana que vamos discutir a seguir. Vamos interromper, agradecendo a presença da Sra. Secretária de Estado, vamos interromper por 5 minutos apenas e retomamos já os nossos trabalhos. Bom, nós não temos... Senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos. Nós temos aqui três questões em outros assuntos, pelo menos, não é? Bom, a primeira, que talvez porque tem a ver com o nosso debate anterior, durante a audição da Sra. Secretária de Estado do Tesouro, deu entrada a um requerimento apresentado pelo conjunto de deputados do Partido Socialista. Bom, eu acho que, pergunto aqui, não há oposição a que o requerimento seja discutido de imediato, não é? É um pouco dada a sua natureza. Pretendo usar a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, por acaso até há. E, portanto, eu peço a Vossa Excelência que, visto que o requerimento entrou já durante a discussão, e na ausência também de um grupo parlamentar importante, que é o Partido Comunista Português, o deputado Honório Novo, é um deputado que participa em todos os debates e que até está sempre muito atento às faltas dos outros, e, portanto, aqui é relevante todos nós constatarmos que era inadequado, na sua ausência, nós procedermos a esta discussão. Por isso, Sr. Presidente, solicito que seja adiado e que seja marcado para a ordem de trabalhos da próxima, que é, salvo erro, amanhã, quinta-feira.
Deputado Ricardo Rodrigues, nesta fase, não da apresentação do requerimento, mas de discussão sobre o debate ou não neste momento, não é?
Bem, eu muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que eu percebo a posição do PSD e, além do mais, penso que até é regimental. A verdade é que nós temos tido sempre um certo consenso à volta desse tipo de requerimentos. E até alteramos a ordem de trabalhos dessa comissão para podermos ouvir hoje a Sra. Secretária de Estado. E, portanto, dada a urgência do tema, tudo isso foi... Mas se o PSD quer arrastar o tema durante algum tempo, pois, paciência, nós que podemos fazer, compreendemos a posição do PSD e do incómodo que tem de decidir essa matéria, mas naturalmente que vamos aguardar para a próxima... Para a próxima quelenda, os timings do PSD.
Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, se me dá licença, em primeiro lugar, como disse, aliás, e bem, o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, é uma questão regimental, tocure, que todos os partidos têm direito a solicitar. Agora, nós não temos nenhum incómodo, Sr. Deputado, e o Partido Socialista também tem direitos putestativos, quer nesta comissão, quer fora desta comissão, para exercer esses direitos quando entender. Portanto, se o quiser, pode entender e pode usá-los, como sabe, tem essa faculdade. Agora, o que nós estamos disponíveis para todos os esclarecimentos, Sr. Presidente. Entendemos que ficámos suficientemente esclarecidos, mas estamos dispostos a ponderar, sem nenhum problema, e com uma abertura total. Nós estamos dispostos a tudo que seja esclarecido. Não estamos disponíveis para que quem entrou numa aventura sem saber o rumo, sem ter nenhuma estratégia para a aventura em que se meteu, queira agora tentar criar cortinas de fumo para aligerar as suas responsabilidades neste caso concreto. E para esse peditório nós nunca iremos contribuir.
Bom, conhecemos todos o que diz o regimento. Ontem apreciámos três requerimentos sobre esta matéria no dia em que foram apresentados, porque houve pleno consenso para a discussão dos requerimentos. Hoje não há consenso para a apreciação deste requerimento. Ele será agendado para a reunião que, preliminarmente, é um direito regimental, todos sabemos do que as regras que presidem aos nossos trabalhos, será agendado para a reunião que, preliminarmente, ficou agendada para amanhã. E passo já ao segundo ponto. Não tenho nenhuma indicação do Governo relativamente à urgência das quatro iniciativas que hoje são discutidas e, portanto, o agendamento feito para amanhã será, em termos genéricos, após a sua votação, apenas após a sua votação será elaborada a ordem de trabalhos, será no sentido da apreciação na especialidade das iniciativas legislativas hoje discutidas em plenário, que venham a ser objeto de votação e aprovação durante a tarde de hoje. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Na sequência da sua intervenção, Sr. Presidente, para perguntar se a mesa já ponderou sobre o procedimento a realizar face à redação final a dar estes documentos, caso sejam aprovados e caso o processo fique terminado até à próxima sexta-feira, porque segundo as indicações que existem, é que nas próximas duas semanas serão suspensos o trabalho da Assembleia da República. Significa que a própria Comissão não poderá reunir, pode reunir, pronto, era essa a pergunta que gostava a fazer.
Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, duas questões de pormenor. Uma era sobre a organização dos trabalhos da manhã, concordando absolutamente com a convocatória, se não havendo ainda essa indicação do Governo, mas se, entretanto, houver indicação do Governo, se nós, numa opção que vamos ter que fazer, porque é impossível fazermos o trabalho de especialidade de todas as propostas de lei, se poderemos ponderar, em função dessa urgência, quais fazemos amanhã e quais não fazemos amanhã. E depois, em função do trabalho de especialidade que seja efetuado, se poderemos admitir também, isso é uma questão de ver mais com os serviços, se em termos de redação final, uma vez que temos uma reunião marcada para sexta-feira à tarde, se seria execuível as redações finais poderem ainda ser feitas. Eu sei que é uma maldade, por isso é que eu peço com todos... Com todo o cuidado, mas depende muito, sinceramente, agora fora dessa brincadeira, depende muito quais foram as iniciativas que forem votadas na especialidade, porque das que são discutidas algumas de hoje, o articulado é muito simples e, portanto, a redação final será também muito simples. Portanto, depende muito disso. Algumas das duas são mesmo muito simples.
Bom, senhores deputados, primeiro um esclarecimento. A súmula da última conferência de líderes expressa claramente que é possível a realização de reuniões durante as duas semanas, de comissões durante as duas semanas em que não estão agendados trabalhos parlamentares, sem necessidade de pedido expresso à Sra. Presidente da Assembleia, se tal decorrer da urgência de processos de redação final. Essa urgência é ponderada pela Comissão, autonomamente, não é? Portanto, não há aqui nenhum impedimento, se tal se manifestar necessário. Segundo ponto, não há nenhuma indicação da parte do Governo, até este momento, sobre a vontade de relativa de celeridade face aos quatro processos, às quatro iniciativas que hoje estão em discussão e, portanto... A Comissão amanhã, na reunião que será convocada para as 15 horas, deliberará sobre os procedimentos a seguir, nos termos regimentais, face ao processo relativamente ao processo de apreciação da especialidade, tendo em consideração, naturalmente, dados novos que resultem ou do debate de hoje à tarde ou de indicações que neste momento não disponho. Terceira nota, relativamente à redação final. Já foi pedido aos serviços da Comissão que dessem conta à DAPLEN de que, relativamente a propostas, nós não sabemos quantas propostas serão votadas em votação final global na próxima sexta-feira, ou até à próxima sexta-feira. Uma provavelmente será aquela cujo processo de especialidade nós concluímos ontem, e relativamente a essa, não creio que haja dificuldades em termos uma redação final pronta na sexta-feira, dado que todo o trabalho da Comissão está feito. Mas dessa vontade de que, sendo possível, ter, relativamente a alguns casos, redação final na sexta-feira à tarde. Mas não temos, se não sabemos sequer quantas e quais serão essas iniciativas, muito menos é possível aferir dessa possibilidade. Sr. Deputado Eduardo Pacheco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que durante a tarde e das intervenções dos membros do Governo durante todo o debate, ficaremos todos com a consciência do grau de urgência das mesmas. E a confirmar-se isso, Sr. Presidente, eu penso que na convocatória, se for necessário, fazemos uma reunião até da mesa com os coordenadores no fim do plenário, não haverá nenhum inconveniente da nossa parte. Porque sabendo nós quais as propostas que têm que ser mesmo de acordo com os interesses do país votadas na especialidade e final global até sexta, Sr. Presidente, devíamos marcar desde logo hoje, na convocatória que seguisse, uma hora para que os partidos amanhã apresentassem as suas propostas de alteração, para que não fosse só quando nós aqui chegássemos que iríamos definir esse procedimento. E essa hora pode ser até, vamos supor, às 14 horas, ou até ao meio-dia, de modo a que possam ser distribuídas e quando nos encontrarmos às 15 horas, estarmos em condições de podermos proceder a um processo de discussão e de votação na especialidade. Porque se só às 15 horas é que formos definir esse procedimento, significa que só algumas horas mais tarde é que estaremos em condições de o fazer e, impertrivelmente, algumas delas, tenho a certeza, terão que ser votadas na sexta-feira em plenário. Segundo ponto, sobre a redação final, claro que se for possível para sexta-feira à tarde era brilhante, mas, Sr. Presidente, presumo que isso não será fácil. Aliás, os partidos têm direito a exigir prazo para reclamação, etc. E se exercerem esse direito, que é um direito de cada força política, obrigará mesmo que seja na próxima semana. Aí, Sr. Presidente, eu solicito é que se pudéssemos, desde logo, ter uma data indicativa para que cada um possa organizar a sua agenda pessoal, era muito, muito relevante, e talvez mais para o fim da semana, para termos a certeza que todos os prazos estão respeitados, de redação final, de reclamações, etc., e não termos que fazer duas reuniões para esse efeito.
Deputada Sónia Fertzinhos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Nós compreendemos a intervenção do Sr. Deputado Duarte Pacheco, mas consideramos que só depois do debate de hoje, na generalidade das diferentes propostas, é que teremos todas as condições para definir como é que vamos gerir os prazos na discussão na especialidade. Compreendemos a urgência de algumas matérias, por exemplo, a questão da alteração ao orçamento retificativo. É imperioso que nós consigamos aprovar na final global até sexta-feira, sobre isso não há dúvida nenhuma, mas há outras propostas que já não há urgência tão clara e tão à partida justificada como o exemplo que acabei de referir. E que achamos, inclusive, que é importante que o Parlamento garanta um bom trabalho relativamente a essas propostas. E pode até ser necessário fazermos algumas audições antes ou durante o processo de especialidade para uma boa decisão depois na votação final. Donde o que proporia era que amanhã, se for necessário anteciparmos até a nossa reunião das 15 para as 14, para termos mais tempo durante a tarde, mas o que eu diria era, às 15 horas amanhã, decidiríamos como é que vamos fazer. Amanhã é quinta-feira, temos até sexta-feira, julgo que os nossos trabalhos sexta-feira já se vão prolongar, mas também pode ser hoje ao fim do plenário. Se acharmos que isso é necessário, podemos reunir hoje no final do plenário. Agora, considero que estarmos a definir hoje já um compromisso para amanhã, de que apresentaremos propostas de alteração para todas as propostas de lei que vão ser discutidas, acho que não há essa necessidade e está o PS disponível para, à medida que as coisas forem acontecendo, trabalhar o que for necessário para garantir que o trabalho que temos que fazer é feito, mas, volto a referir, é bem feito. Há coisas que têm que ser decididas já, mas há coisas que têm que ser decididas o mais rápido possível, tudo bem, mas o melhor possível. E aqui temos que balançar bem a urgência com a qualidade do nosso trabalho, estando o PS, como disse, disponível para garantir tudo o que for necessário em termos de tempo e de concretização desse mesmo trabalho.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Bom, eu acho que há aqui um consenso fácil, ainda que nós estamos marcados aqui muito pela dúvida sobre até os critérios de prioridade do Governo e a forma como vai decorrer o debate desta tarde. Portanto, não vale a pena fazermos aqui projeções com base num desconhecimento. Aquilo que julgo aqui adequado é o seguinte: hoje, ao final da tarde, no final do debate, termos uma rápida reunião com os coordenadores das várias bancadas, no final do debate. Bom, e em função disso, acertamos se é necessário amanhã alterar, eventualmente com uma reunião extraordinária, alterar o calendário, que apontará em princípio para uma reunião às 15 horas. Mas hoje, no final do debate, com dados adicionais, acho que não ganhamos muito E até há aqui um argumento adicional, citando o Sr. Deputado Duarte Pacheco, não iríamos aqui fixar aqui o calendário na ausência de um grupo parlamentar tão importante como o do PCP. Esse argumento dito, usado no ponto anterior, vale por maioria de razão para este ponto em que estão em causa quatro importantes iniciativas legislativas do Governo. Terceiro ponto, de outros assuntos. Nós acertámos na semana passada, a audição do Sr. Governador do Banco de Portugal para o dia 14 de setembro. Não está a ser fácil, o Sr. Governador contactou-me, que já era uma segunda data, o Sr. Governador contactou-me manifestando aqui uma dificuldade e propondo uma audição para 28 de setembro. Bom, eu acho que não temos, acho que não temos aqui muita alternativa, mas acho que teremos de fazer transmitir que há um prazo habitual que apontaria para uma audição em junho, julho, que não foi possível por razões que são do conhecimento geral, mas bom, há aqui que fazer também, esta audição parlamentar é também uma obrigação legal. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, o Sr. Presidente, nós não estamos a cumprir um ato meramente formal, é um ato também legal. Nós compreendemos a agenda do Sr. Governador, nós compreendemos a agenda dos membros do Governo, mas o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais estava a prever hoje, vem na sexta, e portanto uma coisa é um rearrumar de agenda na própria semana e que nós estamos disponíveis. Outra coisa é rearrumar agendas com desfazamentos de duas semanas. Eu não quero utilizar expressões muito fortes, mas eu penso que o respeito pelo Parlamento tem que ser vincado, Sr. Presidente.
Bom, acho que estamos de acordo quanto a esta questão, portanto acho que poderemos aqui fixar uma data, bom, mas transmitir que estamos no quadro de uma obrigação legal. Bom, a sua preferência era que fosse nessa semana, apesar de tudo. Muito bem.
Sobre a data da reunião indicativa, Sr. Presidente, poderíamos acordar para a semana, havendo necessidade?
Só para nós arrumarmos com as famílias de nossa
vida. Acho que vamos tentar tudo para que não haja a existir. Será o mais para o final da semana possível. Portanto, apontar lá para sexta-feira, por aí. Bom, então, estão até ao final da tarde, quanto aos coordenadores.